Boa noite a todos. Sobre a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente reunião, aí com o secretário da Defesa Social, Redcliffe Sierra, que é para ir um requerimento aprovado por unanimidade por esta Casa de Leis, aí convidando o secretário aí, convocando para vir fazer alguns esclarecimentos sobre os requerimentos dos vereadores Márcio Conrado, vereador Cícero Grangeiro Landim, vereador Edmilson e também um requerimento também do vereador Cordeiro, aí para o secretário aí prestar alguns esclarecimentos, alguns pareceres, que são os requerimento 248/2019, o requerimento 387/2019 e o requerimento 295/2019, que é do vereador Cordeiro. E quero cumprimentar aí os vereadores aqui presentes, o vice-presidente desta casa, o vereador Natalino, cumprimentar o primeiro secretário, o vereador doutor Otávio Castanha Milhares, vereador Cordeiro, vereador Márcio Conrado, vereador Cícero Grangeiro Landim, cumprimentar o vereador Edmilson e o vereador Macaia. Cumprimentar também o público presente aí, que seja bem-vindo a esta casa. Cumprimentar aí o pessoal de casa, que hoje não está com a TV ligada aí. E cumprimentar aí os funcionários da pasta dos secretários aí que acompanha o Redcliffe, e cumprimentar também o secretário de governo, aí, o doutor Gilmar Mazzetti, e pedir para o doutor Gilmar para que venha até o plenário participar aqui da reunião. E cumprimentar o secretário da pasta aí, que é o Redcliffe Sierra, que vem prestar os esclarecimentos. E passar a palavra aí para o secretário já fazer aí a sua abertura aí da reunião. E lembrar também que é uma reunião mais solicitada pelos vereadores para prestar esclarecimento à Casa de Leis. Lembrar também que sempre as reuniões que foram feitas, a solicitação dos vereadores, a maioria das reuniões era feita às portas fechadas. E a gente decidiu que seria portas abertas, que já não fecharia, porque é um esclarecimento para os vereadores, mas lembrar também que não é uma audiência pública, é uma reunião, né, que o secretário fará esclarecimento aos vereadores. Então, essa reunião é para fazer o esclarecimento, a solicitação, fazer o esclarecimento para os vereadores. Claro, o público está aí, que possa estar presente, ouvindo, né, mas o esclarecimento, as perguntas são para os vereadores. Então, eu passo a palavra aí para o... Tem um microfone aqui, se preferir, ou... É, né? Aí tem um microfone aqui. Sem mesmo, né? Então tá, então...
Mas, possa... senhor presidente, só uma questão de ordem. Vai ser gravado, não vai? Então
gravado.
É importante o microfone.
Não, porque é gravado, é verdade.
Boa noite, senhores, senhores vereadores, secretário Gilmar Mazzetto, funcionários que trabalham comigo, público presente, atendendo ao pedido e requerimento dos vereadores, estamos aqui para falar sobre a pasta da Secretaria de Defesa Social. Nós temos três requerimentos aqui. O primeiro deles é o 295 do vereador Antônio Cordeiro dos Santos, para falar sobre a instalação de 20 radares. Bom, eu acho que esse assunto já foi, eu acredito que já foi mais do que atendido à manifestação. É um requerimento de 2018, então eu acredito que o vereador já tenha solucionado a sua dúvida, mas vamos lá. Não há nenhum radar instalado no nosso município. O que nós temos no nosso município é uma muralha digital, um cinturão eletrônico, seja lá qual o nome que for dar, nós demos o nome de muralha digital, como tem no municípios vizinhos. Nós fazemos, embora façamos parte da região metropolitana e administrativa de Sorocaba, nós, para fins de muralha digital, por uma questão estratégica, nós estamos inseridos, não oficialmente, mas extraoficialmente, na região metropolitana de Campinas. Então, nós fazemos parte de um conglomerado de 23 cidades, a maioria delas, ou grande parte delas, quase que 99% das cidades, são da região metropolitana de Campinas. E esse conglomerado de empresas, de cidades, tem essa muralha digital. Então, hoje nós temos nas principais entradas e saídas do nosso município, elas estão, a palavra monitorada é equivocada, porque nós não monitoramos as entradas e cidades. A muralha digital, ela é um equipamento que ela faz o registro fotográfico de todos os veículos que adentram ou saem do município. Ela registra através de fotografia a imagem do veículo, bem como a placa. E automaticamente ela já faz uma vasculha no banco de dados para saber se esse veículo é furtado, ele é roubado ou ele tem algum tipo de apontamento para que se gere alguma ocorrência. Vamos imaginar, o veículo foi roubado lá em Hortolândia, que faz parte desse conglomerado. Ele foi roubado em Hortolândia, ele pegou a SP-75 e entrou dentro do nosso município. A partir do momento que ele entra do nosso município, dispara um alarme na nossa central de monitoramento que aquele veículo que entrou no município é produto de roubo lá no município de Hortolândia. Então, nós temos condições de mapear o caminho, o percurso que os veículos eventualmente fazem dentro do nosso município. Nós temos uma equipe, que é a equipe de inteligência, que faz esse mapeamento. Então, nós estamos progredindo nisso. Essa ferramenta, ela é excepcional, mas ela também precisa de mais alguns complementos. Por exemplo, vamos citar o exemplo de uma cidade vizinha, Indaiatuba. Em Indaiatuba existe um grupo de câmeras de comércio através da associação comercial. Existe uma parceria entre a prefeitura e a associação comercial, onde a associação comercial cede as imagens que são captadas pelas câmeras que são colocadas no comércio, quando há necessidade de identificar o percurso que um veículo que está sendo rastreado pelo setor de inteligência fez. Então vamos imaginar que o veículo entrou pela... veio de Indaiatuba, entrou ali pela 9 de julho, a muralha digital disparou. Seria a mesma coisa que o meu pessoal da inteligência descer a 9 de julho, perguntando para os comerciantes se eles poderiam disponibilizar imagens para que nós pudéssemos avaliar se o veículo que entrou lá na muralha digital, ele passou pela 9 de julho ou ele entrou em alguma outra esquina para a gente poder mapear o percurso disso. Então, nós não temos radares no nosso município. Nós temos a muralha digital, é muito parecido, é um poste, é aquele vulgarmente conhecido como pardal, mas a função dele não é velocidade. A função dele é registro de imagem que vai para um banco de dados. E é muito interessante porque, por exemplo, se houver a necessidade de saber quantas vezes um determinado veículo adentrou no nosso município, o banco de dados tem condições de resgatar essa informação. Então, é uma ferramenta fabulosa. Nós focamos primeiro as principais entradas no município. Agora, estamos fazendo um aditamento no contrato para pegar outras entradas que são entradas secundárias. Mas, assim, a cidade é muito dinâmica. A partir do momento que nós fazemos uma muralha digital, alguns meses depois, algumas aglomerações, alguns bairros são criados, são fundados, algumas casas começam, aí aparece que a pessoa ficou fora da muralha digital. Então, isso nós estamos sempre inovando, nós estamos sempre pesquisando e buscando ideias de manter sempre essa muralha digital ativa. Então, basicamente, vereador Cordeiro, eu acredito que em 2018, quando começou a instalação desse equipamento, o vereador entendeu que seriam instalados radares. Se não for isso, me desculpe, estou à disposição para perguntas.
A palavra.
Esse é o requerimento 295 do Cordeiro. Aí a gente já faz uma rodada dele e para a gente. Depois a gente passa para o outro e depois são três, né? E pedir também para os vereadores, o Edmilson até veio falar comigo aqui, talvez para a próxima, que hoje a gente está sem o relógio digital aí. E aí eu. Para a gente fazer o que a gente vem fazendo, né? Vem fazendo não, em algumas reuniões a gente faz isso, né? A questão de um minuto para o vereador perguntar e dois minutos para a resposta. Ser bem objetivo, acho que a gente não precisa ficar aqui, né? Então, procurar ser objetivo, um minuto para a pergunta, dois para a resposta e... Tá bom?
Complementar aqui a... Senhor Presidente, demais vereadores, cumprimentar o secretário Marmazeto, secretário Rede Cris, cumprimentar aí as pessoas que estão aqui na plateia e também as pessoas que não sei se está sendo gravado hoje ou não. Né? Secretário, primeiramente agradecer a presença, né, mas quando eu fiz a minha solicitação, na verdade não seria para ter dúvida do que estava sendo instalado, porque eu não me lembro se já estava sendo instalada essa muralha digital aí que você acabou de explanar. Na verdade, na época, a gente estava pedindo era questão de radares mesmo, porque a nossa cidade, até hoje, você acabou de falar que não tem radar. Então, seria uma maneira de coibir um pouco a questão da velocidade, né, dos carros, né, tanto de salto quanto dentro de fora. A explanação sobre essa muralha digital que você acabou de falar, eu quero, obviamente, parabenizar aqui o executivo, o prefeito, a secretaria, porque a nossa cidade era a única da região que não tinha nada nesse sentido. Então, obviamente, a questão de segurança, quando o cara que vai fazer algo de errado, ele vai procurar onde que ele tem uma condição melhor dele poder se safar. Então, quanto a isso, eu parabenizo por essa muralha digital que foi feita na cidade de Salto. Com toda certeza vai diminuir a questão dos roubos, principalmente de carro, e o cidadão vai ser beneficiado porque nós temos em Salto hoje o seguro mais caro de carro da região. Porque em Salto o índice de roubo é muito maior que na nossa cidade. Então, quanto a isso, eu parabenizo. Mas o meu requerimento era para questão de radares mesmo, para questão das velocidades dos carros.
Mais alguém? Boa noite, vereadores. Boa noite, presidente. Secretário, muito obrigado pela presença. Secretário Gilmar, também as pessoas que se fazem presente e quem ouvir os nossos áudios aí posteriormente. Pegando essa questão da muralha digital, chegou ao meu conhecimento, né, não oficialmente, mas que a muralha pega os veículos que estão também irregulares, com documentação atrasada. E a Guarda Municipal, junto com a Polícia Militar, teria promovido ações onde o veículo passa, pega-se a placa e logo à frente tem uma blitz para pegar exatamente aqueles veículos. Esta parceria, ela vem acontecendo? O secretário poderia falar alguma coisa em relação a isso?
Bom, então vamos lá. Primeiro, respondendo a pergunta do vereador Cordeiro, nós não temos radares realmente... Mas nós estamos fazendo já um estudo. Para que o vereador entenda, nós iniciamos um processo licitatório, já está em execução. Existe uma empresa que vai fazer a sinalização viária horizontal e vertical de todo o nosso município. Nós não temos condições de fazer com pintura quente todo o município, devido ao custo, mas dentro do possível, nos locais de maior fluxo de veículos, nós estamos aplicando pintura quente e nos locais onde não há um fluxo tão grande, nós estamos colocando pintura a frio. A ideia é que essa sinalização perdure aí por um ano e meio, dependendo do local
na questão do desgaste da passagem do pneu de borracha friccionando em cima da faixa. A ideia era primeiro sinalizar o município todo, para aí sim partir para um estudo de aplicação de radares. Não teria cabimento nós partirmos para a instalação de radares se a nossa cidade tinha alguma deficiência de sinalização. Não por falta de sinalização, em alguns bairros novos faltava sinalização, mas a grande parte dos bairros a sinalização estava semi-apagada, até por questão de desgaste de passagem de veículos. A ideia é utilizar o contrato dessa empresa para sinalizar o município todo, e estando o município sinalizado, nós já estamos dando andamento no processo e no estudo para a viabilidade de implantação, quais as vias que não dá para resolver de uma forma de sinalização, não dá para resolver com aplicação de outros paliativos, só é possível resolver através da aplicação de um controlador de velocidade através de radar. Então, não se preocupe, a ideia era primeiro sinalizarmos a cidade para depois partirmos para a implantação futura de radares. Respondendo à pergunta do vereador...
Posso? Queria deixar claro, boa tarde a todos, que a questão do radar, como disse o Redcliffe, ela depende de muita coisa serem feita ainda dentro da cidade para que aconteça. Eu posso garantir que isso não acontece esse ano. Diante de todos os estudos que têm que ser feitos, depois de toda a sinalização que vai acontecer, isso não acontece esse ano. Deixa eu deixar muito claro para vocês aqui, este ano não será, não consegue, inclusive, por questão orçamentária também. Se não trabalhar efetivamente toda a sinalização, não pensar em questão orçamentária, que para o futuro virá, não dá para falar em radar. Este ano ela não vai acontecer, porque o contrato que ele tem, inclusive, de sinalização, não sabemos até quando vai conseguir. Tem quanto tempo de contrato?
Tem um ano.
Um ano de contrato. Então, diante disso, enquanto não fizer todos os trabalhos, nós não vamos conseguir fazer nada este ano. Ok?
Respondendo agora a pergunta do vereador Márcio Conrado, sim, a Polícia Militar nos procurou, a Muralha Digital existe essa ferramenta, mesmo porque ela faz uma varredura na placa do veículo e tem o banco de dados. Então a Polícia Militar nos procurou, não existe parceria, a Polícia Militar nos procurou porque quem é detentora do poder de fiscalização de licenciamento vencido é a Polícia Militar. Então a Guarda Municipal colaborou com a Polícia Militar, mas efetivamente a ação de fiscalização coube à Polícia Militar. A Muralha Digital colaborou com isso? Sim. Por quê? O veículo passa pela Muralha Digital, o sistema identifica se o veículo é produto de roubo, produto de furto, se ele tem restrição judicial ou dá para abrir uma lacuna se ele está com licenciamento vencido ou não. E é importante frisar, vereador, nós temos cerca de, vamos falar em números, quase 90 mil veículos licenciados no nosso município, 87 e alguma coisa, se não estou equivocado, mas eu tenho certeza absoluta que é mais de 85. 85 mil veículos. Em setembro do ano passado, quando a Polícia Militar nos procurou e solicitou esse apoio, porque era uma ferramenta que era utilizada em outras cidades que tinham a Muralha Digital, quando a Polícia Militar nos procurou, nós fizemos, através do sistema da Muralha Digital, uma varredura só nos carros emplacados no nosso município. 35% dos veículos emplacados no nosso município estavam circulando com licenciamento vencido. Ah, mas, coitado, ele não tem o dinheiro para pagar o licenciamento vencido. Muito bem. Teve casos que a Polícia Militar deteve o veículo era de propriedade de um médico, e era uma Amarok, caminhonete diesel 4x4, Amarok 2012. E ela estava com licenciamento vencido desde 2012. Ela tinha débito de multas na ordem de R$ 9 mil. Veículo emplacado no município de Salto. Então é um veículo que circula, então vamos tirar a ideia do coitado que está com um carro velho, que não tem dinheiro para mal alimentar os filhos. Nós estamos falando de pessoas que estão sonegando o seu licenciamento, por conseguinte estão coibindo a prefeitura de receber um dinheiro que poderia ser aplicado em sinalização viária, em sinalização semafórica e uma série de outras atividades relativas ao trânsito, porque verba que vem de multa tem que ser aplicada em educação do trânsito, em segurança do trânsito. Então a ideia da Polícia Militar foi bem aceita por mim, com esse objetivo de nós tentarmos diminuir o número de veículos que estão com licenciamento vencido circulando no nosso município. Existe aqui uma prática que a empresa de estacionamento rotativo, daqui a pouco nós vamos falar sobre esse contrato de concessão, a empresa de estacionamento rotativo vira e mexe e entra em contato com a nossa central 153 para reclamar de veículo que ele está com licenciamento vencido e ele para no estacionamento rotativo e não está nem aí. Ele sequer pega o ticket e a hora que vem a menina dizer que ele precisa cadastrar a placa dele, ele dá risada e fala para a moça assim: multa, faz notificação, multa. Nós pegamos recentemente, quando a gente fala pegamos, nós estamos incluindo a Polícia Militar. A pedido da empresa de estacionamento rotativo, nós solicitamos a presença da Polícia Militar. A Polícia Militar conseguiu recuperar um veículo que estava fazendo esse tipo de estacionamento rotativo e usando a vaga a bel prazer. Nós pegamos um Ford Ka, emplacamento de Salto, que tinha R$12.000 de autuações e o veículo estava circulando pela cidade, parando no estacionamento rotativo e o condutor ainda era irônico com os funcionários do estacionamento rotativo. Ah, essa quer multar? Multa, mas multa duas vezes, tá? Faz duas filipetas dessa, porque uma eu não fico contente. Então, a ideia foi bem aceita por mim, mas, vereador, a operação é da Polícia Militar. Ah, mas a Guarda Municipal apoiou? Apoiou, mas a operação é exclusivamente da Polícia Militar.
Quantas vezes foi feita essa ação?
Secretário, eu acredito que no ano passado ela foi com maior incidência, devia ser uma vez por semana, nem todas as semanas ocorriam. A pessoa que cuida da parte da central de monitoramento, eu não convoquei para estar aqui, ele poderia dar precisão. Mas assim, vamos imaginar uma, duas operações a cada duas semanas. Mas esse ano, acho que nós não tivemos nenhuma operação. O ano passado, o capitão solicitou bastante, mas esse ano não. E nós também não estamos indo bater na porta perguntando se eles querem fazer operação. É solicitação deles que nós atendemos.
Mais algum vereador?
É só sobre muralha agora, eletrônico?
É, agora é só sobre a muralha.
Com a palavra, senhor presidente.
Vereador Edmilson.
Senhor presidente, senhores vereadores, secretários, público presente, boa noite a todos. Secretário, nós temos alguns pontos de muita velocidade no nosso município e quando o vereador Cordeiro fez esse requerimento, era um assunto de grande interesse de debate nesta casa, até porque tinha sido divulgado numa coletiva de imprensa a possível instalação de radares. Eu vou citar aqui a Avenida Walter Nardelli, que inclusive está presente aqui, o presidente da Associação do Loteamento Fechado do Jardim Guarujá. É uma situação difícil para entrar e sair daquele condomínio, bem como do Vilagem Motonê, aqui no bairro São Pedro de São Paulo, né? Em frente ali ao bairro São Pedro de São Paulo. O que fazer, então? O senhor já está falando que está fazendo um estudo, está fazendo a sinalização, mas de imediato, para atender essa necessidade de reduzir um pouco a velocidade nesses pontos críticos. A gente sabe que o radar, se você coloca o radar móvel, né, tem uma certa dificuldade. O radar fixo, o cidadão reduz a velocidade ali e passa. Né, depois ele acelera de novo. Então, existe alguma possibilidade de imediato para minimizar essa situação, para atender... Eu estou citando dois exemplos. Mas é claro, a gente tem, com certeza, chega diariamente para o senhor lá diversas solicitações de extração de redutor de velocidade, aí seja lombada ou qualquer outro tipo, né? É isso.
Vereador, já houve outros vereadores que nos solicitaram e nós já estamos com a empresa de engenharia de trânsito fazendo um estudo do que podemos fazer em relação a Walter Nardelli, a Princesa Isabel, Casper Líbero e outras avenidas que eu não me lembro agora, mas todas essas avenidas, pedidos de alguns vereadores, vereador Alemão, vereador Saldino, que eu me lembro, pediram. É, nós solicitamos à empresa fazer o estudo, ela está dentro do prazo que cada estudo, pelo contrato, ela pode perder, a palavra perder está entre aspas, 20 dias, então nós estamos aguardando que ela emita um parecer do que é possível fazer. De repente é possível colocar redutores de velocidade, lombadas? Vamos aplicar. É possível carregar na sinalização? Vamos carregar. É possível fazer alguma outra coisa? Vamos fazer. Ah, ali não há o que fazer. Precisamos colocar semáforo? Vamos colocar. Vamos colocar radares? Essa é a ideia. Mas eu peço escusas pela morosidade, mas eu estou muito preocupado em tomar atitudes tendo como resguardo um estudo técnico elaborado por uma empresa de engenharia que a prefeitura contratou para essa finalidade. Seria muito fácil, amanhã eu já pedi para o Gaúcho, que está como secretário interino de obras, pedir para que ele colocasse 3-4 lombadas na Walter Nardelli e pedisse para que o Rodrigo, que é da sinalização viária, pintasse essas lombadas. E nós resolveríamos, eu atenderia o seu pedido, que nós atenderíamos o pedido de um ou outro munícipe. Mas será que seria o correto? Será que seria o correto? Então eu prefiro esperar que a empresa nos dê o retorno. E tão logo ela dê o retorno, eu peço que, em querendo, através do presidente da casa, nos solicite a resposta da empresa que nós oficializamos a casa aqui de leis para poder responder. Tá?
Perfeito, secretário. Eu agradeço. Desde o ano passado eu estou encaminhou ofícios ao prefeito, né? A gente encaminha direto ao prefeito que chegou ao senhor. E também recentemente encaminhei, mas agradeço a sua resposta.
Senhor presidente, eu queria fazer uma pergunta dentro do tema do Edmilson, aproveitar que o secretário está aqui, pode ser? Senhor secretário, boa noite. Nós temos um problema, obrigado pela sua presença, que estava tão esperada aqui por nós. Nós temos um problema na entrada do bairro São Pedro e São Paulo. Eu imagino, Gilmar, que até com a conclusão daquela obra deva resolver. Mas de imediato nós temos um problema gravíssimo lá, que é a entrada de serviços do condomínio Montonê. E ele simplesmente para tudo aquela entrada do condomínio Montonê. E é um problema grave, todo dia de manhã e por volta, próximo do horário de almoço.
Acabei de receber das mãos do nosso prefeito um pedido, que deve ser dos moradores de lá, solicitando um estudo de viabilidade do que nós podemos fazer, diante da obra que tem lá. Então, está em minhas mãos, com certeza amanhã eu entro em contato com a empresa, faço uma ordem de serviço para eles. Eles vão tomar conhecimento que está em obra, vão tomar conhecimento do projeto que vai acontecer e, diante dessa somatória de coisas, eles vão nos dar uma opção paliativa para o momento até que a obra se finalize para definitivamente resolver o problema. Então, quando o vereador falou do Rocha Montoni, eu fiz questão de mostrar, está aqui em mãos que nós vamos dar andamento nesse pedido de estudo.
Posso oferecer uma sugestão? Então, assim, todos ficam, de quem está vindo, todos ficam do lado direito aguardando a entrada de serviço no condomínio. A sugestão que a gente acha plausível, lógico, a gente não é técnico no assunto, mas a Rua Estado do Pará, ela tem um lado que beira o condomínio Paineiras, que ela fica livre. Então, em vez daquela fila ficar ali do lado direito do condomínio, ela se colocasse lá na Rua Estado do Pará e para ir liberando aos poucos. É uma sugestão de um leigo no assunto.
Ok, vereador.
Com a palavra, vereador Natalino. senhor presidente, senhores vereadores, secretário Dr. Gilmar Mazeto, secretário Rede Crif, público presente, equipe também aí da secretaria, boa noite a todos. Lembrando, né, que essa reunião é um cumprimento aqui, é uma das ferramentas que a casa, né, o legislativo, ele tem para que possa aí fazer o convite, essa convocação aos secretários municipais para vir aqui através do diálogo para que realmente possamos, né, juntos aí fazer com que a nossa cidade melhore. Então ele é baseado aí no artigo 163 do regimento interno. E esse requerimento é do vereador Antônio Cordeiro, haja vista que é um requerimento que pode apresentar um, dois, três vereadores, mas é aprovado por todos os vereadores. Então isso é bom e importante dar uma frisada para que a população, pena também, senhor presidente, eu acredito, eu ia sugerir aí que a gente pudesse até ter aí algumas alternativas de horário, porque realmente é pela divulgação, pela divulgação grande que foi feita, eu esperava até mais pessoas, vereador Edmilson, né, nesse público, realmente para poder acompanhar, né, o trabalho do legislativo e junto aqui com o executivo. E não querendo aqui me alongar, mas em cima um pouquinho também lá do que o vereador Edmilson falou, já estava aqui comigo, senhor secretário, eu também aí pediria um clamor aí, alguma coisa que realmente possa ser feita, concreta. Secretário Dr. Gilmar, eu tenho visto, acho que não é três ou quatro ruas da cidade, não. Eu acho que nós estamos aí hoje abrangendo, acho que uns 50% da cidade. Alta velocidade demais, as pessoas estão abusando com o veículo. Motoboys, tem uma grande parte de juventudes, eles estão correndo atrás do ganha-pão deles, mas estão aí arriscando a perder a vida a qualquer momento. Ontem eu estava subindo, passei embaixo do viaduto. A hora que eu passei embaixo do viaduto, eu estava na minha mão ali ainda. Eu não estava na esquerda de tudo, eu estava ali no meio da faixa para opção. Se eu quero retornar para ir lá para a Avenida Brasília ou se eu vou seguir em frente a José Maria Marques.
Viu, Natalino?
O motoqueiro veio me cortando e saiu pela frente.
Só para lembrar, eu combinei com os vereadores aqui, acho que não tinha chegado ainda, que a gente vai fazer um minuto de pergunta e dois para resposta. Então, só para a gente...
Tá, vou fechar aqui então.
Ficar mais objetivo aí.
Vou fechar aqui da muralha, porque o tema é a muralha. Mas eu acho que está sendo saudável, bem bacana. E quanto à muralha, eu quero aqui mais uma vez... realmente aí estender aí um cumprimento por causa que foi aí um grande investimento. Realmente eu já chegou vários já comunicados que realmente de roubos, né, furtos da cidade, e já achou aqui nas cidades vizinhas, recuperou o veículo. Então isso foi muito importante mesmo para a nossa cidade de Salto. Então mais uma vez aí eu cumprimento aí, realmente foi aí um grande investimento e proteção, né, para todos da cidade de Salto.
Obrigado, vereador. Eu até não deveria dizer isso, mas falta educação, vereador. Eu acho que nós colocamos, quanto mais equipamento nós colocarmos, nós vamos atingir o objetivo pela dor, mas falta educação. Hoje nós observamos algumas vias que estão sinalizadas, mas falta educação para o condutor. Falta, ele é dotado de inconsequência, ele é dotado de uma juventude rebelde, então falta educação. Mas cabe a nós, administração, a tentar evitar acidentes. Aproveitando para lembrar, em dois cruzamentos aqui da 9 de julho, nós colocamos algumas câmeras para poder fazer um teste, elas estão em teste, a prefeitura não está gastando nada, para que ela possa mapear o cruzamento da via, com vistas a questões policiais, para poder colaborar no caso de um furto de comércio, no caso de um furto a transeunte, para que a gente possa, inclusive, mapear questões de trânsito. Então, existem dois cruzamentos aqui que podem observar que está no braço do semáforo. Tem quatro câmeras olhando para os quatro cantos das ruas. Mas essas câmeras não estão monitorando avanço de sinal vermelho, tá? Então, faz uma observação aqui antes que acabe aparecendo alguma coisa em relação a isso.
Podemos continuar? Agora,
a palavra,
ao vereador Macaia, com a palavra.
Boa tarde a todos, saudar a mesa aí, demais vereadores, o público presente. Secretário, também quero parabenizar aí pela instalação da muralha eletrônica na cidade, que acho que a cidade demorou tanto demais, né? A região toda tinha e nós estávamos atrasados. Hoje nós temos essa muralha eletrônica, que foi muito bem aceito e a favor da população. Só que o senhor falou sobre estudo aí nas avenidas, gostaria de saber se nessa avenida está incluso a Ilhada Ferrari. Quem tem muita reclamação lá, o senhor sabe da velocidade que o pessoal usa lá, um estudo, porque o pessoal pede lombada. A lombada acho que não seria o ideal. Também a Ilhada Ferrari nessa...
Eu acredito que não, mas se o vereador puder me recordar amanhã sobre isso, eu faço a pontuação junto à empresa. Se eu não solicitei, se a gente tiver lastro ainda para solicitar estudos, a gente inclui a Hilário Ferrari. O contrato dela está para vencer agora em abril. Nós estamos trabalhando com ela a questão da renovação do contrato. Ela tem que aceitar algumas cláusulas do próprio contrato, a questão inclusive de valores. Se ela acabar aceitando, ela continua por mais um ano nos atendendo na parte de engenharia. Senão, nós temos que partir para uma próxima licitação. Mas eu vou pensar sobre a Hilário. Por favor, vereador, se puder me lembrar amanhã,
eu agradeço. É porque lá no passado, quando foi falado da instalação de radares, foi lá contemplava quatro radares. Dois num sentido, dois no outro sentido. Então, por isso que eu estou falando.
Tá bom, obrigado.
Então, acho que agora a gente poderia passar, né, o coronel, para o requerimento 248 aí, que fala do estacionamento rotativo e do balanço, né?
Muito bem, então agora vamos para o requerimento 248 do vereador Márcio Conrado, fazer um balanço do novo sistema de estacionamento rotativo. O contrato é o 059 de 2019, a assinatura dele foi dia 25 de abril de 2019, até ele ser colocado em execução, ele efetivamente começou a ser utilizado o novo sistema de estacionamento rotativo no mês de junho de 2019. A vigência desse contrato, como toda concessão, é por 10 anos, podendo ser prorrogado. A área de abrangência, eu coloquei aqui um quadrilátero para que nós tenhamos uma ideia, embora algumas ruas não contemplem a totalidade delas e também o interior desse quadrilátero, alguns pontos também não é de estacionamento rotativo. Então, a nossa zona azul, o nosso estacionamento rotativo vai da Monsenhor Couto até a Rua Rio Branco, da 23 de maio até a Prudente de Moraes. Disponibilidade de vagas. Nós temos hoje 521 vagas contra antes, o sistema anterior era 592. Eu já faço uma observação aqui nesses 592, porque no sistema antigo não há registros de quantas vagas de idoso e PCD existiam. Provavelmente, nesse número aqui de 592, já estavam incluídas vagas de idoso e PCD. Por isso que o número é maior. Hoje nós temos 257 vagas de moto contra 186 da época. Hoje nós temos 41 vagas de idoso, lembrando que as vagas de idoso estão sendo priorizadas em locais de estabelecimentos bancários e outros comércios ou estabelecimentos que são afins de pessoas de melhor idade. A lei exige que o estacionamento rotativo aplique 5% do total de vagas, ou seja, a empresa tem a obrigação de colocar 26 vagas somente. Mas, por insistência nossa, devido à realidade do nosso município, nós temos 41 vagas. PCD, são 20 vagas. A lei exige que a empresa coloque apenas 10 vagas. Nós temos 20, da mesma situação. Número de usuários. Isso daqui, eventualmente, nós já podemos tirar uma ideia se o estacionamento rotativo foi bem aceito ou não pela nossa população. Houve aí um desconforto logo do início do estacionamento rotativo, mas vamos lá. Em junho de 2019, 4.384 pessoas se cadastraram no sistema do estacionamento rotativo. Hoje, dados de fevereiro deste ano, 30.642 pessoas fazem parte desse sistema de estacionamento rotativo. Nós temos 43 monitores, mais a administração. Lembrando que esses funcionários, com exceção da diretoria, que é da empresa que ganhou a concessão, todos são funcionários residentes do município. Muito bem. Fazendo um balanço, porque nós temos o Edson, é o responsável na minha secretaria, que cuida do contrato de concessão do estacionamento rotativo. Ele tem, no computador dele, disponibilizado em tempo real, diariamente, como está a utilização das vagas do estacionamento. Aquilo que nós temos no aplicativo para saber aonde tem uma vaga liberada, o acesso do Edson é um pouco mais profundo. Então, o Edson tem condições de identificar diariamente, em tempo real, como está sendo a utilização das vagas do estacionamento rotativo. E não rara, às vezes, as 521 vagas durante o dia estão tomadas pelo estacionamento rotativo, sinal que funcionou. E também acontece que muitos, né, nós tivemos uma reunião na Associação Comercial, o vereador Cordeiro estava lá, o vereador Edmilson estava lá, houve uma grita com relação aos comerciantes. Hoje nós temos uma série de comerciantes que estão protocolando solicitações junto à empresa para ampliar a Zona Azul. Não depende da empresa, depende do executivo avaliar a necessidade ou não. Nós já estamos fazendo esse estudo de viabilidade de ampliação da área de Zona Azul. Por quê? Muitas pessoas descobriram que o estacionamento rotativo, e a essência desse estacionamento é a rotatividade, muitas pessoas descobriram que a rotatividade gera a movimentação no comércio, que antes tinha um conceito equivocado em relação a isso, que iam fugir para o shopping lá de Indaiatuba, iam fugir para o shopping de Itu. Hoje, muitos comerciantes procuram a empresa, que nos envia e-mail através do Edson, dizendo: rua tal, comércio tal, solicita instalação de Zona Azul na rua. Então nós estamos avaliando, estamos fazendo um relatório para apresentar para o executivo, para verificar a viabilidade da ampliação da área de Zona Azul ou não. Por quê? O comerciante descobriu que na porta do comércio dele tem a rotatividade. Aonde não tem Zona Azul, a pessoa para o carro às 8 da manhã e vai buscar às 5 da tarde, impedindo que a pessoa estacione na frente do comércio dele para fazer a compra. Então, o balanço que nós podemos fazer, além disso, o que eu posso dizer, na gestão anterior de estacionamento rotativo, que era, nós chamávamos de Zona Azul, além da responsabilidade da prefeitura em fiscalizar, que depois que nós não pudemos mais contar com os guardinhas para essa fiscalização, ficava muito difícil desviar nossos agentes de trânsito para esse tipo de fiscalização, mas acontecia, mas os agentes de trânsito tinham outras prioridades de trânsito também, mas eles fiscalizavam. Além da prefeitura ter a responsabilidade de fazer os cartões que eram entregues, além da responsabilidade da prefeitura ter que pagar mais caro para os cartões, porque tinham que utilizar papel moeda, porque estava havendo adulteração, tinha pessoa tirando xerox colorida dos cartões e utilizando, porque o cartão ficava dentro do veículo, o agente de trânsito não podia tatear o cartão para saber se aquilo era uma xerox colorida ou não. Então, além de todos esses itens, além da despesa da prefeitura, e ter que compra para mais ou não compra, fica sem, houve alguns problemas na transição de um sistema para outro, nós ficamos sem cartão, acabamos tendo que conceder isenção de zona azul por 2 semanas por falta de cartão, depois voltou os cartões porque a empresa ainda não tinha assinado o contrato. Bom, de todas essas observações, na época, a prefeitura arrecadava em torno de R$20 mil por mês. Hoje, a empresa faz um repasse para a prefeitura, ele manda uma planilha para mim, eu faço uma avaliação diante da observação que o Edson faz, a gente faz uma avaliação sobre o fluxo de utilização das vagas durante os 30 dias do mês, e eles mandam uma planilha para nós com o repasse de 38,1%, que é devido à prefeitura. Hoje, o mês de fevereiro fechou em torno de R$43 mil. Então, no começo foi mais acanhado, até pelo número de 4.384, foi evoluindo, e hoje nós estamos oscilando aí na casa dos R$40 mil, um pouquinho a mais. Então, para fins de arrecadação, a prefeitura tem ganho com essa nova modalidade de estacionamento rotativo. Os comerciantes estão solicitando ampliação da área de zona azul. Então, nós entendemos aqui na secretaria que está sendo vantajoso para os comerciantes. Não estamos observando mais nenhum tipo de reclamação. Muitas vezes, no horário do expediente, o Edson reserva grande parte da manhã ou grande parte da tarde para caminhar nas áreas de zona azul e, tendo em vista já o conhecimento que ele tem com pessoas aqui, ele aproveita para fazer uma enquete informal com pessoas que utilizam o sistema de estacionamento rotativo. Então, informalmente, porque nós não temos um dado oficial, informalmente, através da pesquisa que o Edson faz 2, 3 vezes por semana nessa caminhada que ele faz pela área de Zona Azul, o usuário do sistema de estacionamento rotativo está satisfeito com o sistema. Então, o balanço que o vereador pediu, o vereador, espero que eu tenha atendido, então nós estamos aí dizendo da quantidade de usuários, estamos dizendo do número de vagas, estamos dizendo que os comerciantes estão solicitando uma ampliação, a prefeitura está fazendo estudo para ver a viabilidade disso. Já falamos sobre o valor que a prefeitura arrecadava antes do sistema e os gastos que a prefeitura tinha. Nós gastávamos antigamente, inclusive, com a sinalização viária. Quem pintava as faixas da área de Zona Azul era o setor de sinalização da minha secretaria. Hoje, é responsabilidade da empresa. A faixa está apagada, o Edson faz um e-mail para a empresa dando prazo para que ela faça a readequação daquela faixa que está parcialmente apagada. Então, a prefeitura está tendo ganho com essa concessão. Acho que é isso, vereador. Eu não sei se faltou alguma coisa que o senhor gostaria do balanço, mas se eu puder de cabeça lembrar se faltar alguma coisa, eu estou à disposição.
Então, aí para... Quero cumprimentar aí, passar as perguntas para os vereadores. Cumprimentar aí o vereador Vinícius Aldino de Moraes, que chegou, o vereador Divaldo Aparecido Santos, o garotinho. Cumprimentar o vereador Luiz Carlos Batista. Os demais vereadores já cumprimentei. Cumprimentar mais uma vez o público presente, que seja bem-vindo. Cumprimentar o secretário de governo aí, doutor Gilmar Mazeto. O Dutra, secretário de governo, que estava aí até agora há pouco, saiu, mas está aí o...
São dois agora.
Secretário de governo. Ah, está aqui.
São dois.
Está aqui o...
governo agora.
Chefe de governo aí, o... chefe de... adjunto. E... então está aí, cumprimentar a todos. Então, só lembrando os vereadores que chegou um pouco depois aí, que a gente falamos de procurar fazer essa pergunta bem objetiva... procurar fazer em 1 minuto e que o coronel também possa responder em 2 minutos aí, claro, se precisar.
Com a palavra?
Com a palavra, vereador, autor do requerimento, vereador Márcio Conrado.
Ficou muito bem esclarecido em relação a esse balanço. Eu gostaria de 2 informações. Uma, que o mapa já faz bastante tempo que, pelo menos no meu aparelho, quando eu clico para saber que isso foi uma coisa muito prometida, não atualiza esse mapa, diz que está fora, e isso já vem já há bastante tempo. Não sei se vocês têm conhecimento em relação a isso. E em relação às ruas que os comerciantes estão pedindo, eu sei que é meio prematuro, mas preliminarmente, consegue sinalizar aonde seriam esses locais de ampliação?
Vamos lá. Primeiro, Edson, verifica por que o mapa não está atualizando. Amanhã verifica com a empresa e depois para a gente poder responder, se o vereador quiser formalmente a gente responde, se não a gente responde informalmente, ok? Com relação às ruas, vereador, que eu me lembro, Rio Branco, principalmente ali próximo à Unimed, Rio Branco, deixa eu ver aqui mais. Então deixa eu repetir que está gravando, então vamos lá. Rui Barbosa. Da Prudente de Moraes até o final na Marechal. Floriano. Doutor Barros até a Dom Pedro. Prudente de Moraes até a Marechal. Lembrando, esses locais é um ou outro, ou mais de um comerciante que foram até a empresa, solicitaram Zona Azul, e nós estamos fazendo um levantamento. Agora nós estamos fazendo um trabalho de formiguinha, procurando individualmente os comerciantes, primeiro colhendo a manifestação do comerciante, se ele concorda, se ele não concorda, se ele não concorda, por que que ele não concorda, se ele concorda, ótimo, vamos usar os argumentos que ele concorda, e vamos mapear tudo isso, depois vamos fazer um outro trabalho de monitoramento de quem utiliza aquela área para tentar conseguir ter uma resposta que atenda o maior número de pessoas. Essa é a ideia. Então, quando a gente fala os locais, vereador, lembrando, não é a rua toda, né? Porque daí daqui a pouco vai lá no comércio e o cara fala, eu não quero, pelo amor de Deus, isso. Não foi aquele comerciante que pediu, né?
Secretário, algumas vagas da Zona Azul são um pouco maiores para atender alguns veículos. Seria possível sinalizar de forma diferente e até acusar no mapa de forma diferente? Porque algumas pessoas falam assim, ah, Márcio, meu carro é um pouco maior, eu não sei exatamente onde que tem essa vaga. Foi estudado alguma coisa em relação a isso?
Então, eu vou usar uma palavra que o vereador não vai gostar, mas isso é um mito. A empresa disse que é um mito. Eu sei que não é um mito. Mas a empresa disse que é um mito. A empresa me disse que todas as vagas são de acordo com a regulamentação, na medida especificada na regulamentação. O que pode acontecer? A rua está acabando. Vai ficar 20 centímetros de uma rabeirinha. Então, essa última faixa, ao invés de terminar aqui e ficar 20 centímetros, ele dá uma esticada na faixa para terminar na posição que deveria terminar. A empresa não afirma isso. A empresa não afirma isso. Nós já questionamos, acho que foi o vereador que fez esse questionamento, veio para nós esse questionamento. O Edson, através de e-mail, oficializou a empresa, veio uma resposta oficial da empresa, assinada pelo engenheiro de trânsito contratado da empresa, dando conta de que as vagas todas são iguais, seguindo a regulamentação. Eu até tentei argumentar isso. Eu falei, viu, mas quando a rua está acabando, não cabe uma vaga? Ela falou, quando a rua está acabando, não cabe uma vaga? Nós colocamos duas vagas de moto. Se não cabe duas vagas de moto, a gente coloca um zebrado amarelo ali, dizendo que ali não pode parar. Então, assim, nós precisávamos depois pontuar locais. Acho que deveria ser o contrário, vereador. Se pudesse nos ajudar, pontuar os locais onde a vaga é diferenciada ao tamanho, porque não existe, ó, vamos fazer uma vaga para caminhonete e vamos fazer uma vaga para um carro maior, uma SUV. Não, a vaga todas são iguais. Segundo ela, e a legislação exige isso, a vaga é compatível para um veículo pequeno, básico, compacto, e para um veículo SUV caminhonete, segundo a norma de trânsito. E ela segue a regra da norma de trânsito. No início, quando eles estavam pintando, o Rodrigo da sinalização, eu pedi que ele me disse, ele fez uma amostragem e ele me disse que as vagas estavam seguindo
a norma de trânsito. Mas se o vereador tivesse para pontuar, fazer, eu peço se possível, na contramão, o vereador me pudesse pontuar vagas que estão discrepantes para a gente poder dar o checkmate na empresa, porque...
Eu vou falar uma coisa que eu presenciei, né? E até questionei o amarelinho na ocasião. Então, tinha a vaga, uma vaga normal, e aí estacionou a caminhonete. Aí ficou a bunda da caminhonete um pouquinho para fora e ficou também um pouquinho à frente. Aí eu perguntei, esse carro tá regular ou está irregular? Aí a resposta que eu tive foi o seguinte, a orientação que a gente tem é para seguir os eixos dos veículos. Só que se uma outra caminhonete estacionar na frente, já vai ficar fora do eixo. E aí eu fiz esse questionamento. Se o segundo veículo ou o terceiro estacionar de forma fora da vaga, porque existe um primeiro que ocupa um espaço maior, como que fica? E aí eu falo, ah, eu sou obrigado a notificar porque esses veículos estão irregulares. Então isso é uma coisa que a gente precisaria estar verificando, enfim, na medida do possível. Oi?
É, a empresa tem mesmo. O veículo está dentro da vaga quando os dois eixos estão entre as faixas. Então, a roda dianteira está ali no gancho, antes do gancho, e a roda traseira está antes do gancho, o veículo está dentro da faixa. Ah, mas ficou a frente para fora e a traseira para fora. Vai prejudicar quem vai parar no de trás. Infelizmente a regra é, tenha bom senso e não pare na vaga de trás, porque o carro que está incomodando, ele está certo. É a mesma coisa que se eu pegar um avião e sentar do lado de um extremamente obeso e a coxa dele pegar mais da metade do seu banco. Ele não está errado, não deveriam ter vendido uma cadeira só para ele. A pessoa extremamente obesa devia ter comprado duas vagas. Mas assim, a empresa não é responsável, a prefeitura não é responsável. Não há como fazer vagas maiores para carros maiores, porque nós estaríamos primeiro contrariando a regra de trânsito. Então seria interessante quem perceber que o seu carro não cabe naquela vaga, não ocupar aquela vaga.
Só uma última pergunta. Hoje o veículo está lá irregular, ele vai receber a notificação colocada no para-brisa. A partir daí, a pessoa continua irregular lá, não ligou. A guarda pode ser acionada, esse carro pode ser guinchado daquela vaga? Qual que é a recomendação hoje?
Vamos lá então. Eu parei, venceu o prazo que eu comprei do estacionamento rotativo, eu sou notificado. Fui notificado. Vamos imaginar que eu voltei para o meu carro, verifiquei a notificação, monto no meu carro e vou embora. Eu tenho 3 dias para regularizar essa notificação para que o crédito volte para mim em estacionamento rotativo. Mas eu não voltei para o meu carro. Então venceu, deu 2 horas, o limite de estacionamento rotativo são 2 horas. Nós estabelecemos que nós demos uma carência de 30 minutos depois das 2 horas. Então vem lá o monitor, verifica que aquele veículo está parado lá há 2 horas, ele aguarda mais 30 minutos, depois de 30 minutos, que é a regra que foi combinado com a empresa, que inclusive está previsto isso, depois de 30 minutos, a empresa aciona o departamento de trânsito. O departamento de trânsito desloca para lá um agente, e o agente faz... Pega aquela notificação, cancela aquela notificação, ou seja, a pessoa perdeu o direito de trocar aquela notificação por crédito, a empresa cancela a notificação para não dar duplicidade de autuação, autuação é a palavra equivocada, de penalidade, cancela a notificação e aí o agente de trânsito faz a autuação por estacionamento em desacordo. Que é o Zona Azul, estacionamento em desacordo. Não cheguei, eu estou longe, eu não voltei. Fez a autuação. A autuação, inclusive, pelo Código de Trânsito Brasileiro, cabe remoção do veículo. O veículo vai ser removido do local. Qual é a questão? Eu não quero pagar a Zona Azul, mas eu quero ser multado. Mas eu não quero ter meu veículo guinchado. Hoje nós já estamos fazendo solicitações junto aos nossos guincheiros que tenham guincho plataforma para carregamento lateral.
Por quê? O carro está parado, tem um veículo regularmente estacionado na frente e outro atrás. O do meio está irregular. Como é que eu guincho esse veículo? Não guincho, porque eu não tenho plataforma lateral. Hoje em São Paulo, o guincho para, a plataforma desce do lado e arrasta o carro de lado para cima da plataforma. Nós já fizemos gestões junto aos guincheiros para que façam isso. Mas a resposta é, eu tenho 2 horas e 30 minutos, ou 29 minutos. A gente sabe que a realidade é mais de 30 minutos, porque a orientação é 2 horas e 30 minutos que faz o acionamento do agente de trânsito. Aí vai demorar mais o tempo do agente de trânsito sair do local que ele está até o local da infração. Eu procuro deixar sempre um agente de trânsito trabalhando aqui na área central para poder agilizar esse atendimento. Por quê? A prioridade dessa concessão é a rotatividade. Então, uma pessoa que ficou mais de 2 horas numa vaga, ele está descumprindo a essência da nossa concessão, que é a rotatividade. Então, eu procuro atender a empresa o mais rápido possível. Então, sim, se o condutor deixar o seu veículo mais de 2 horas e descumprir os 30 minutos que é dado de carência, ele vai ter o veículo dele autuado e, se possível, dentro da possibilidade material, guinchado.
A palavra, presidente.
O vereador Cícero tinha pedido a palavra.
Senhor secretário, uma manifestação minha, me perdoe, mas eu não concordo com a cobrança dos motociclistas. Mas, enfim, nós temos um problema na Rua 9 de Julho. Da disposição física do local onde estacionam as motos, que elas não conseguem estacionar usando o pezinho, porque o terreno é desigual. E as motos CG125 para cima, elas ainda conseguem, porque elas vão utilizar aquele pedal central. Só que as motos menores não conseguem. Se puser lá, elas vão cair. Existe a possibilidade de fazer um melhoramento no local onde estacionam essas motos? Porque várias delas já caíram. Aí o que acontece? Se uma pequenininha cair, vira dominó nas outras.
É uma situação que até nova para mim, eu não tinha esse conhecimento. Eu até vou solicitar que os motociclistas que trabalham no departamento de trânsito façam uma avaliação dos estacionamentos de motos da 9 de julho para poder avaliar, para a gente pontuar, para que eu possa sentar com o secretário de obras para verificar a viabilidade de nós conseguirmos de alguma forma colocar um pouco mais de massa lá para podermos nivelar sem causar alguma coisa grotesca, alguma coisa que fuja da normalidade. Eu vou procurar verificar junto aos agentes que utilizam moto para que eles possam fazer uma avaliação para poder futuramente responder. Para mim é novo essa informação. Sim, ok. O Edson, marca isso para mim também, por favor.
Sim, vereador Garotinho. Senhor presidente, nobres vereadores, secretário Gilmar, secretário Redcliffe. Primeiro quero agradecer ao senhor a respeito da questão do espaço para moto, que é uma conversa que a gente já tinha tido, a gente conversou com o senhor, que é o espaço reservado para moto próximo ao semáforo, né, que o senhor está fazendo, tem uma empresa fazendo isso tudo. E a respeito disso também, eu gostaria de saber se existe alguma possibilidade de fazer um estudo no sentido de que pelo menos a última vaga da esquina fosse reservada para moto. Por exemplo, aqui na rua Rui Barbosa, aqui na 23 de maio, né? Você vem subindo a 23 de maio, e aí quando você vai cruzar a Rui Barbosa, geralmente tem horário que tem algumas vans ali que ficam paradas na última vaga, e você não consegue visualizar nada que está vindo na Rui Barbosa. Aí você tem que adentrar meio que no escuro. Não dá para fazer um estudo no sentido de colocar essas últimas vagas, tanto ali, também a gente tem o mesmo exemplo quando está descendo ali a 24 de outubro também, cruzando a Rui Barbosa, é o mesmo exemplo, para a esquerda você não consegue enxergar nada, porque sempre tem van, principalmente no horário da tarde, o pessoal que vem para a faculdade, aí você não consegue, você entra meio sem saber se está vindo veículo ou não.
Ok. Se o vereador puder nos ajudar, e posteriormente por WhatsApp, puder mandar os pontos
mais difíceis que o vereador percebe, já que o vereador anda muito pela cidade, vai nos ajudar muito, porque aí eu foco a empresa para fazer um estudo em cima desses pontos principais que o vereador... Porque senão vai demandar muito tempo da empresa circular todos os cruzamentos para avaliar de dia, de tarde, à noite, qual é o horário que causa esse desconforto. Então, se o vereador puder nos ajudar, eu agradeceria muito. Pode ser informalmente via WhatsApp, que aí eu pelo menos foco o estudo em cima disso. Tá bom? Obrigado, viu, vereador?
Palavra, presidente.
Palavra, vereador Luiz Carlos.
Coronel Harcrit, boa noite. Secretários Mamazeto, Nobis Pares, público presente, boa noite a todos. A razão da minha pergunta, secretário, é que eu fui dar um caso de requerimento meu para saber se as vagas de moto estão contempladas em todos os bancos da parte onde tem zona azul. Uma pergunta. Outra pergunta. Nesse tempo, duas horas, mais meia hora, já houve caso de guinchar algum veículo ou não? E se guinchou é bastante? Qual é o quadro?
Vereador, vamos lá. Primeira pergunta. Nós contemplamos, próximo a estabelecimentos bancários, vagas de idoso e PCD. Moto tem próximo também? Então, a maioria ou a totalidade do? A maioria. A maioria dos estabelecimentos comerciais, dos estabelecimentos bancários, quando possível, existe estacionamento de moto também. Talvez não seja na quantidade que seria interessante para aquele estabelecimento bancário, mas foi contemplado. Essa é a primeira pergunta. Se o vereador tiver algum lugar que percebe que está faltando vaga de moto, porque aquele estabelecimento bancário, a circulação de motoboys é maior, o vereador poderia depois passar para mim, para eu poder verificar com a empresa, para fazer um estudo, para a viabilidade de aumentar algumas vagas, se for possível lá, para atender a demanda de motociclistas naquele estabelecimento bancário. Com relação ao guinchamento de 2 horas e meia, vereador, eu não me lembro de casos que aconteceram. Se ocorreram, foram números muito insignificantes porque não chamou a minha atenção. Eu sei de alguns casos que foram solicitados o guinchamento, que a empresa solicitou, e não foi possível guinchar porque nós não tínhamos guincho plataforma lateral. Você lembra de algum caso que foi guinchado? Tá, então, assim, se houve, vereador, o número é muito insignificante porque... Hora que encosta a moto para fazer a autuação, a pessoa aparece, porque enquanto está o funcionário da empresa, a pessoa vai relevando. Hora que encostou o motociclista do trânsito, que ele puxa da bissaca o talonário, a pessoa sai do comércio, sai da loja, sai da onde for e fala: o carro é meu, e acaba sendo autuado, mas retirando o veículo do local, porque a regra de trânsito é que precisa ser sanada a irregularidade, seja ele conduzindo, seja ele guinchando.
Eu tenho uma outra dúvida, porque eu gostaria que ele esclarecesse também. E nesse caso, quando ele chegou, estourou a meia hora, e ele tinha uma notificação, deixou de existir a notificação, ele é atuado, multado aí, não tem mais diálogo ou não?
Acabou não de... tem mais diálogo. Cancelou a notificação, ele não tem mais condições de pagar e ter o crédito revertido. A notificação foi cancelada e é feito a autuação.
Aí já não tem mais acordo.
Não tem mais.
Eu estou grato, presidente.
Uma palavra.
Palavra, vereadora Edmilson.
Senhor secretário, nós temos recebido nesta casa de leis aqui solicitações de cidadãos, de motoristas que pedem atenção por parte do departamento de trânsito para sinalização das ruas que não têm o estacionamento rotativo. Por exemplo, 23 de maio, nessa parte alta aqui. José Hevel, Rio Branco, Rui Barbosa, Itapiru, Prudente de Moraes, Rodrigues Alves, enfim, são um dos exemplos, entre outras. O que ocorre? Às vezes o cidadão estaciona um carro onde daria para colocar dois, ou chega alguém, coloca uma moto e já, né, já toma o estacionamento de maneira ali que poderia ser aproveitado melhor. Então, é possível facilitar isso? O estacionamento para veículos, e, né, no caso para carros e motos também, como é feito hoje no espaço que é através da concessão?
A nossa ideia, com relação à empresa que está contratada para sinalização, a nossa ideia é primeiro apagar os incêndios mais graves, que são bairros novos que tinham uma sinalização muito pequena, bairros que têm uma sinalização deficiente porque está parcialmente apagada, e aí sim, depois que nós apagarmos esses grandes incêndios,
A ideia é fazer uma varredura total na cidade, incluindo o centro da cidade, para a gente poder, inclusive, pontuar vagas de estacionamento. Então, nos locais onde não há zona azul ou estacionamento rotativo, nós queremos reforçar a sinalização de solo para que as pessoas respeitem o estacionamento. Está acontecendo que a pessoa está fugindo do estacionamento rotativo, parando nesses bolsões que não tem estacionamento rotativo, mas ali ela acha que é praia. É igual quando a gente desce da capital para a praia, a gente acha que ali embaixo pode tudo. Então, a pessoa para na frente de guia rebaixada, para na frente de local proibido estacionar, ela para em local de carga e descarga no horário que é destinado a caminhão para carga e descarga. Então a ideia é, além da fiscalização que nós estamos solicitando, esse agente que eu falei que fica na área central, ele fica circundando essa questão, mas assim que nós tivermos uma sinalização mais efetiva, porque alguns locais que o vereador apontou, a sinalização de solo ela está parcialmente apagada, então fica bastante difícil a gente acabar tendo que querer fazer uma notificação, porque a pessoa fala, mas eu não estou nem vendo a faixa aqui onde eu posso estacionar ou não. Tá? Então, é uma meta da secretaria prosseguir nesse ano, mas nós precisamos primeiro apagar alguns incêndios que são mais graves, que tem alguns bairros aí que realmente precisam de uma atenção maior neste momento. Mas nós vamos chegar lá.
Senhor secretário, é possível ampliar acima do percentual, que é permitido a lei, inclusive, vaga para idosos? Nós temos aí também outra demanda grandiosa que chega para a Casa de Leis. E é viável, é possível? Nós fizemos aqui um projeto de lei, inclusive, apresentamos para essa casa em relação para não cobrar estacionamento de moto, mas caiu, enfim, ficou estabelecido aí o valor de R$1. Mas nesse sentido, o que a gente cobra, então, é um posicionamento que melhorar ainda mais para o cidadão que está aí, de maneira que não venha a ter um prejuízo.
Bom, então aí nós entramos numa questão de equilíbrio do contrato. Então, de repente, se eu chegar para a empresa e falar, você já passou os 5%, eu gostaria que você passasse um pouco mais, tirasse algumas vagas que você recebe e repassa para a prefeitura o valor para poder pôr uma vaga para atender a população, mas uma vaga que nem você e nem a prefeitura vai receber. Ele vai falar, tudo bem, vamos aumentar então a Zona Azul em mais 150, 200 vagas para que eu possa equilibrar o contrato. Então tudo é uma questão de sentar numa mesa de negociações, quantas vagas mais você quer? Ah, eu quero mais 30 vagas de idoso. 30 vagas de idoso, vai ser feito um cálculo, olha, eu preciso de 150 vagas de carro a mais. Aí vai ser feita uma discussão, por quê? Nós estamos falando de equilíbrio de contrato. Eu estou pedindo para ele deixar de receber uma vaga, que ele foi contratado para isso, é uma concessão, foi dito para ele que ele vinha para cá para receber, e a prefeitura também se comprometeu a ter um repasse, e eu não posso evitar, eu não quero o repasse da prefeitura, eu abro mão do repasse da prefeitura, eu não posso fazer isso. É possível? É possível. Vamos avaliar? Vamos avaliar. Vamos fazer um estudo para verificar quantas vagas mais de 12 de PCD nós precisamos? Vamos avaliar, não há problema nenhum. Mas com certeza isso vai gerar um desequilíbrio no contrato. Com certeza a empresa vai falar, então vamos conversar sobre algumas ruas que estão precisando de zona azul e vamos pôr. Então, nós já estamos estudando algumas ruas. Assim que o executivo bater o martelo, olha, vamos ampliar mais essa rua. Dá um total de quanto? Ah, dá um total de 150 vagas. 5% dessas 150 já é vaga de idoso. 2% dessas vagas são vagas de PCD. Aí a gente consegue convencer a empresa de, ao invés de pôr 5, colocar 7, 7,5, como eles já fizeram na primeira leva. Então, é possível? É. Eu acredito que nós vamos atender o pedido que o vereador está fazendo assim que nós terminarmos um estudo da possível ampliação do nosso estacionamento rotativo.
Uma sugestão bem objetiva em relação a essas três vagas aqui da Câmara Municipal. Os carros do Poder Público são isentos, certo? Aí tem a isenção. Então, que essas vagas...
Não da rotatividade.
Exatamente. Mas que fosse liberado, né? Que fosse liberado para que o cidadão pudesse estacionar aqui na frente. Porque, veja bem, às vezes fica a vaga livre aqui, O cidadão para, daí o agente não pode notificar, né, os amarelinhos não podem ali notificar, o cidadão fica, às vezes, o carro aí meio período parado, sem pagar o estacionamento rotativo. Então eu vejo que hoje essa vaga aqui do Legislativo está prejudicando os usuários como um todo.
Tranquilo, para mim é muito fácil resolver isso. Eu acho que o presidente da Casa de Leis, encaminhando um ofício para a minha secretaria, disponibilizando essas três vagas e incluindo essas três vagas na rotatividade do estacionamento, não há problema nenhum. Nós retiramos aquela placa e solicitamos à empresa que sinalize como ele sinaliza qualquer outra placa e aí passamos a utilizar. Eles ganharam mais três vagas de estacionamento rotativo. De repente a gente pode até barganhar, ó, colocaram três vagas, vamos achar uma vaga de idoso que está precisando para vocês colocarem. Mas aí depende da manifestação da presidência da casa, tá?
Com a palavra, senhor presidente.
Só um minuto, eu só vejo assim, colocar essas vagas como rotatividade para começar a cobrar, eu não sei, às vezes eu não sei como é que funciona isso também na lei. A Secretaria da Saúde, de vez em quando, ela vem usar esse espaço aí para fazer alguma demonstração da dengue, alguma coisa da saúde. Às vezes as pessoas usam essa vaga. Se ela tiver como rotatividade, daí eu não sei como que é isso, né? Mas vamos avaliar. Para mim não tem problema não, né, Coronel?
Presidente,
precisa ver...
Presidente, posso só ajudar um pouquinho? Que eu sei a vaga na rotatividade. Quando tem uma caçamba que coloca na rotatividade, a caçamba paga até enquanto estiver lá.
É, a caçamba paga, né?
A caçamba paga. Agora, eu não sei aí se não ser rotatividade e ficar... Como é que vai ser, porque daí a vaga está recebendo.
Pois não.
Eu acho que se a Câmara Municipal liberar as vagas aí, vai ficar rotativo, tá bom.
E os motoristas da Câmara?
O que acaba acontecendo? Toda vez que, como disse o Radcliffe, quando você tem algo para a empresa que você está utilizando a vaga dela, vamos falar no caso da saúde, ela vai cobrar por esse período, claro, e vai descontar do valor que ela tem que repassar. Se nós tivermos que fazer uma campanha aqui na frente e for usar essas três vagas, ela vai deixar de receber, concorda? Ela não vai ter mais porque está ocupada. Nesse momento, ela manda para ele o relatório dizendo: aqui eu tenho três vagas que estão ocupadas por vocês e eu não posso, eu não recebi, eu tenho que receber. Como que eu recebo? Eu desconto do valor enviado para a prefeitura. Isso é coisa mais natural. Na festa de setembro, nós não tiramos todo do lado esquerdo da 22 de maio?
E pagamos por isso.
Na festa de setembro, o que a empresa tem com isso? A Prudente de Moraes estava fazendo obra agora, tirou o lado esquerdo porque tinha que passar caro, mas ali está no contrato com aquela vaga. Como é monitorado tudo, que ela tem um cálculo diário disso aí. Então, a casa libera, ótimo, entra naquilo, vai liberar para um idoso, vai ficar duas lajes rotativas, pô, beleza. Amanhã vai pôr alguém de uma campanha. A empresa vai ser avisada.
Sim.
E, ó, esse período de tanto a tanto não vai poder utilizar, nós vamos utilizar isso aí. Ela vai ficar lá no sistema dela que está sendo utilizado pela prefeitura.
Na verdade, eu nem me refiro, senhor presidente, a quase o cidadão que chega ali e para, mas principalmente os políticos, né? Tem que dar o exemplo. Vamos dar o recado.
Durante a festa, nós impedimos o estacionamento no 23 de maio, durante as semanas da festa. Pagamos por esse estacionamento. Na verdade, deixamos de receber. A empresa contabilizou como se nós tivéssemos parado uma caçamba em cada vaga. Pagamos R$20 por dia de utilização daquelas vagas. Somou-se os dias, vezes 20, a prefeitura devia tantos reais. Deixo de repassar o valor de tantos reais por conta dessas vagas que eu não recebi. Obra do SAI na Prudente de Moraes. Tivemos que impedir o estacionamento do outro lado da Prudente porque o SAI estava fazendo a colocação da tubulação do lado direito. Não tem problema. A empresa sorri. Ah, vocês querem impedir o estacionamento? Tranquilo. Manda conta depois. É mil e tanto, é dois mil e tanto, é 800 e tanto. Então, se acontecer isso, muito bem. As três vagas
entram no bolo, das 500 e qualquer coisa vira 500 e qualquer coisa mais 3, mas o dia que precisar fazer uma campanha aqui, o tempo que a campanha estiver aqui, vai ser responsabilidade da prefeitura arcar com as despesas do custo da campanha aqui.
Se não houver problema para o executivo, nós estamos tendo perda de receita, né? Está deixando de entrar o repasse que foi acordado em contrato.
É, o que nós podemos é fiscalizar melhor aí o estacionamento na frente, né? Porque é um local que sempre o pessoal da dengue usa, sempre o pessoal vem usar e mais outros, né? Então, se a gente impedir, mas precisamos avaliar. É o vereador Xandão. Só antes, Xandão, bem rápido, na sessão trazada, passada, o vereador Edmilson falou alguma coisa aqui de multa eletrônica, que a própria empresa... Como que é isso? Eu fiquei meio em dúvida com isso.
O secretário já explicou. É que depois de meia hora, passou duas horas, por exemplo, depois de meia hora, o agente de trânsito é comunicado e ele vai até o local e faz a
multa. Mas eu entendi que você falou que estava multando automaticamente, que o agente não via e que multava.
Não, tem que chamar o agente.
Ah, não.
A empresa comunica com a gente.
Ah, comunica com a gente, ó. Uma palavra, vereador Xandão.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, coronel Radcliffe. Boa noite, secretário Gilmar, o Dutra, todos os vereadores e as pessoas que estão aqui presentes também. Muito obrigado pela presença. Coronel, na verdade é até uma solicitação, em vez até de uma pergunta, que é uma preocupação com relação ao comércio. Que a Zona Azul também possa ajudar o comércio local, como que as pessoas não parem tanto nas vagas, que o tempo seja reduzido e com isso possa haver um fluxo maior de pessoas e mais gente comprando no comércio. Eu até gostaria de fazer uma solicitação, porque no local da Rui Barbosa, por exemplo, eu fiz uma solicitação para mudar uma vaga de idoso que está em frente a um comércio, e até eu fui até o local e verifiquei que há casas próximas, embora seja no centro, que podem abrigar essa vaga, vamos dizer assim. E já faz um tempo que eu fiz a solicitação, refiz ela, e ela não foi analisada pela empresa. Então, é uma solicitação de agilidade nesse sentido, para eles verificarem e até dar a resposta, falar, não pode mudar. Né? Ou, se pode, que seja feito, porque nesse caso específico, o comerciante ele pede, porque ele fala que não sendo ali a vaga para idoso, para ele é melhor. Né?
O senhor lembra o número, pelo menos o nome do comércio?
É na Rua Barbosa, 400, próximo do número 500, eu preciso verificar.
Ok, então a empresa está estudando, embora não está na velocidade que o vereador gostaria, mas a empresa está estudando, então o Edson é o que cuida do contrato de concessão do estacionamento rotativo. Assim que nós tivermos uma resposta positiva ou negativa, e acredito que vai ser positiva, o vereador vai ser informado, tá?
Não, tudo bem, eu até gostaria de colocar essa questão da agilidade mesmo, porque faz um tempo relativamente grande que a gente fez a solicitação. Só deixar pontuado isso.
Ok, vereador.
Imagino que lá seja possível, porque eu conheço o local, conheço o cartório e sei que há vagas também.
Você cobra, tá, Edson? Você cobra, por favor.
Ok.
Dá a palavra.
A palavra agora é o vereador Macaia.
Coronel, esse pedido de expansão da Zona Azul e feito pelos comerciantes, você falou que está sendo feito um estudo. Tem previsão de quando tem a resposta, aí se vai ser contemplado, não?
Então, vereador, eu quero fazer as coisas muito bem certa para evitar problemas e dissabores. Não é porque um comerciante numa rua comercial solicitou a Zona Azul que nós vamos colocar a Zona Azul naquela rua. A ideia é pontuar todos os comerciantes, pelo menos os proprietários dos comércios, demonstrando a viabilidade de ter o estacionamento rotativo lá para poder rodar a utilização da vaga, tentar convencer aqueles que são contra, ouvir o argumento daqueles que são contra para tentar justificar ou não, E depois, a partir do próximo passo, é tentar fazer uma enquete a mais oficial possível, embora nós não consigamos fazer uma enquete extremamente oficial, mas tentar conseguir uma aceitação do público que circula naquela via e entender que a rotatividade do estacionamento vai beneficiar muito mais pessoas. Porque hoje nós encontramos algumas pessoas que ainda vêm trabalhar com o seu carro e parar na frente do seu comércio. Nem sempre é o dono do comércio, às vezes é o funcionário. E o funcionário não abre mão de estacionar o carro na porta do comércio. Ele não está nem aí que ele está impedindo a rotatividade de pessoas visitarem aquele comércio. Então nós precisamos fazer um trabalho de formiguinha. Eu pretendo fazer isso o mais rápido possível, mas eu não consigo dizer se vai ser no mês que vem, no final de abril, mas eu pretendo fazer isso o mais rápido possível, porque alguns comerciantes, pelo menos algumas ruas, principalmente a Rio Branco, é mais de um comerciante que já solicitou. Eu quero é pontuar se o número de comerciantes da via é maior do que os que são contra, para a gente poder dizer, estamos fazendo porque nós estamos contentando a maioria e descontentando uma minoria, porque não dá para contentar todo mundo. Então nós temos que partir do princípio que a gente tem que prestigiar a maioria.
Com a palavra, o vereador Divaldo Garotinho.
O secretário, eu até fiz um requerimento dias atrás a respeito de carga e descarga. A gente não tem aqui na Rio Branco nenhum espaço de carga e descarga, pelo menos até o quarteirão da Itapiru ali. Então, tem vários comércios ali que precisaria ter carga e descarga e não tem. Se fosse um espaço só ali para contemplar todo aquele quarteirão ali.
Olha, vereador, não houve nenhum tipo de solicitação para carga e descarga, porque toda solicitação de carga e descarga nós analisamos. O que ocorre, e que muitas vezes o Departamento de Trânsito, através do seu diretor, e depois avaliado por mim, eu acabo endossando, é que o comerciante quer a sua vaga de carga e descarga. O vereador pontuou muito bem, pelo menos uma vaga para atender os comerciantes. Alguns comerciantes têm uma interpretação equivocada. É a minha vaga de carga e descarga. E a legislação de trânsito não fala isso. Então, assim, às vezes nós negamos algumas pedidos de carga e descarga, que não é o caso da via que o vereador falou, porque existe uma vaga muito próxima, 10 metros, 15 metros, 20 metros, que dá para parar. Mas, assim, chegando pedidos de carga e descarga, nós encaminhamos um engenheiro de trânsito lá no local. Quando não, vai o próprio diretor de trânsito, avalia a situação, mas nem sempre o comércio permite. Por quê? Uma vaga de carga e descarga, ela precisa ter pelo menos 15 metros para que o caminhão tenha condições de esterçar, estacionar e depois sair com segurança para não acabar abarroando veículos que estão estacionados. E às vezes o comerciante tem uma porta de 7 metros e ele quer a carga e descarga. E do lado é uma residência. Como é que eu vou esticar uma carga e descarga além do comércio dele? Então, às vezes fica inviável a carga e descarga porque nós não temos espaço para esticar 15 metros. Mas se o vereador quiser, eu vou pedir amanhã para que o diretor de Cunha possa reavaliar a Rio Branco até Itapiru. Por que nós não temos vaga de carga e descarga? Que eventualmente, se tiver algum pedido, vai ter a justificativa lá e aí eu posso informalmente pontuar o vereador e se depois quiser a gente faz formalmente.
Ô coronel,
presidente,
só para ajudar, na sua base tem uma carga e descarga, não tem?
Palavra, vereador Saldino.
Presidente, nobres vereadores, secretário Gilmar, representando o prefeito, Red Criff. Você ficava ficando por último nas perguntas. Era incrível. Tem a possibilidade de nós estipular um horário específico para carga e descarga?
Sim, a legislação de trânsito é clara. Nós temos o horário de carga e descarga e fora desse horário de carga e descarga, aquela vaga é destinada para qualquer veículo. Tá? Então, pela legislação de trânsito, nós temos o horário até às 10 horas da manhã, das 22 às 10 horas da manhã. Depois desse horário, aquela vaga fica à disposição de outros usuários. Então, a vaga de carga e descarga é específica para veículos. O emplacamento já está pré-determinando que aquela vaga de carga e descarga é naquele horário e posteriormente daquele horário é para qualquer um, inclusive para carga e descarga se o veículo for permitido transitar pela área central.
É, nesse semestre agora, ainda consegue a sinalização exclusiva para motos?
A sinalização dos semáforos?
É isso, exclusiva.
A empresa está para entregar o estudo, porque nem toda via, como eu expliquei para o vereador Garotinho, nem toda via permite que nós façamos aquela faixa de acomodação de moto. Por quê? A moto precisa ter um espaço para passar entre os veículos com segurança, para poder estacionar lá na frente, próximo à faixa de pedestre do cruzamento. Então eles estão avaliando, muito provavelmente a Getúlio Vargas vai ser possível colocar isso, mas algumas outras vias, que são importantes vias, que até o vereador pontuou, mas são vias que são estreitas, são apertadas, são vias que têm estacionamento dos dois lados e não permite, quando o carro está estacionado, que a moto passe pelo veículo com segurança. Mas nós pretendemos implantar isso, inclusive, com a empresa que está fazendo a sinalização, para que ela possa pintar essas faixas. Talvez não seja nos cruzamentos solicitados pelo vereador, mas com certeza alguns cruzamentos que é possível vão sair.
Coronel, como que está o desempenho entre a associação comercial e os motoqueiros? Porque, como eu lembro, os motoqueiros que trabalham no comércio podiam fazer o credenciamento na associação comercial. Como que está o desempenho disso?
Eu não obtive nenhum tipo de reclamação da associação comercial e também, o quanto eu acompanho a rede social, não tenho ouvido reclamações de motociclistas ou de representantes do comércio em relação a isso. Então, de minha parte, estão se dando muito bem.
Bom, vamos passar agora para o próximo requerimento, que esse aqui a gente já falou dele, que é o 387, né, que fala aí do transporte coletivo e ponto de ônibus. E mais uma vez, que o nosso horário também já está avançando aí, e mais uma vez lembrar os vereadores para as perguntas serem bem objetivas, assim, não está deixando aberto aí, mas ser bem objetivo e de repente, na explanação do coronel e na pergunta de outro vereador, de repente já contempla a minha pergunta. Então, perguntar só para perguntar não é conveniente. Então, de repente, se a pergunta de um já servir para o outro vereador, não há necessidade.
Então, muito bem. O próximo item é o requerimento do vereador... Desculpa, já me perdi aqui. Do vereador Edmilson, é o 387, que fala sobre o contrato de concessão de transporte público. Por esse contrato que foi assinado a partir de 28 de dezembro de 2018, também com prazo de 10 anos, prorrogáveis por mais 10 anos, eu gostaria de fazer essa observação que, primeiro, foi criada uma área de acompanhamento do transporte coletivo, que é o responsável, é o funcionário Danilo, que cuida desse contrato de concessão. E nós estamos gerando um histórico de dados para ajustes e melhorias do sistema, junto com a concessionária. Então, algumas coisas nós estamos trabalhando junto, criando um lastro histórico para poder depois solicitar melhorias. Todas as informações que nós estamos apresentando aqui são colhidas através desse sistema que está disponível tanto para a empresa e é disponibilizado para a prefeitura e é compartilhado por essa concessionária, possibilitando a busca de informações. Movimentação de veículo, tempo, passagem por diversos pontos. Ou seja, aquele olhar que o usuário tem, quando ele abre o aplicativo e sabe que o ônibus vai passar no ponto de ônibus, o Danilo tem a mesma coisa que o Edson tem na Zona Azul. Ele tem essa informação, mas ele tem uma informação mais profunda em relação a essa trânsito dos ônibus dentro das diversas linhas da nossa cidade. O nome do sistema é esse. Muito bem, isso é o mapa que, quando o Danilo abre, ele escolhe uma linha, ele escolheu a linha 12, o item em verde é a ida e o item em azul é a volta da linha 12. Aquele 3460 é o ônibus e os outros números são outro ônibus. Então, quando você clica em cima do ônibus, o Danilo clicando em cima do ônibus, ele consegue informações sobre o ônibus. Se o ônibus está no horário, se o ônibus ou seja, informações peculiares daquele ônibus. Então, o Danilo consegue, em tempo real, mapear pela central de operações da prefeitura, que é o espelho da central da Nardelli, ele consegue, em tempo real, acompanhar a linha de ônibus. Então, nós já fizemos até algumas brincadeiras, e usando a palavra brincadeira também entre aspas, já saímos ali na secretaria, o Danilo falou assim, ó, o ônibus vai subir para o hospital agora, ó, 3, 2, aí a gente vê o ônibus na Getúlio Vargas fazendo a curva para subir para o hospital. Por quê? Ele está acompanhando o monitoramento do ônibus dentro do sistema. Essa é uma outra planilha que ela esmiuça basicamente a linha. Então nós temos a linha aqui, saindo no Santa Cruz, o prefixo do ônibus 3540, previsão de saída 5h15. Que hora que ele saiu? 5h16. Está aqui a diferença. A diferença do horário que ele saiu. Aí a próxima saída, 5h35. Que hora que ele saiu? 5h39. Diferença, ele saiu 4 minutos atrasado. Diferença de uma saída para outra, 23 minutos. Lembrando, o nosso contrato de concessão, para os horários de pico, a empresa pode, entre saídas de ônibus, ela pode até 30 minutos. Entre um ônibus saindo do Santa Cruz, para o outro sair, no máximo em 30 minutos. Se nós observarmos ali, foi 23, 21, 19 e 21. No horário de entrepico, que é aquele horário que não é, é fora daquele horário de manhã, na hora do almoço e à noite, que é o horário de entrepico, o contrato reza que a empresa tem os intervalos entre partidas de até, no máximo, 60 minutos. Isso está em contrato. Muito bem, aí nós observamos aqui a volta do ônibus, saindo lá da Marechal. O ônibus 3540 saiu às 5h30. Saiu a que hora? 5h31, previsto e realizado. Aí no final nós temos aqui, o Danilo tem um espelho. Quantas partidas previstas? 39. Quantas foram realizadas? 39. Quantas foram pontuais? 37. Quantas foram atrasadas? 2. Índice de comprometimento de partidas? 100%. Pontualidade? 94. E isso tem uma tabela. Então é feita uma tabela, pelo próprio contrato existe um desvio padrão de que em alguns pontos a empresa não precisa ser responsabilizada nem pontuada, porque ela está dentro de uma margem mediana de atraso. Muito bem, como o vereador pediu alguma coisa a respeito de linhas de ônibus, nós fizemos a pontuação aqui de algumas linhas que não mudaram o itinerário na época da concessão anterior da Nardelli para essa concessão que aconteceu em 2018. Essas linhas não mudaram o horário. E se os vereadores puderem observar, os horários, se pioraram, atendem o que está regendo o contrato hoje. Vamos lá, o circular 1. Antes, ele saía de 35 em 35 minutos. Hoje ele sai no horário de pico, 30 minutos. No horário de entrepico, 50 minutos. Ele está abaixo dos 60 exigidos no contrato. Santa Cruz, que também não mudou, saía de 25 em 25 minutos. Hoje ele continua saindo de 25 em 25 minutos. Madre Paulina, antes ele saía de uma em uma hora, ou no pico ou no entrepico. Hoje ele continua saindo em uma hora. Nós já estamos trabalhando no estudo de viabilidade para poder melhorar essa linha do Madre Paulina. Mas essa linha do Madre Paulina, ela esbarra no problema da obra da avenida ou da estrada Rocha Montonet. Então, nós fizemos uma série de estudos. Assim que terminar a obra da Rocha Montonet, principalmente nos horários de pico, nós vamos conseguir cair muito esse tempo, principalmente no horário de pico. Mas se a gente observar, com todo respeito aos moradores do Madre Paulino, não mudou nada daquela época da antiga concessão para agora. Na E-Maria, era 30 minutos no pico e 40 no entrepico, continua igual. Guaraú, 20 minutos e 25, agora continua, 25 e 35. Santa Cruz e Iracema, um outro calcanhar nosso. Era 60 e 60, hoje está 60 e 90. Estamos trabalhando com gestões em cima dessa linha também. Qual é o grande problema dessa linha? Aqui, vereadores, a linha Santa Cruz e Iracema, ela tem quase 54 quilômetros. Mas nós estamos trabalhando junto à empresa para ver a viabilidade de nós fazermos alguma coisa. Já está sendo feito estudos para a gente estar melhorando, pelo menos, para que a empresa atenda a regra estabelecida em contrato. Mas é uma linha muito grande, ela cruza praticamente a cidade toda. E ela não é um circular, ela vai fazendo um catadão por todos os bairros da cidade. Bom, as linhas especiais a gente não precisa pontuar, porque são linhas pontuais que vão a determinados bairros, que também não mudaram. De sábado, temos aí os bairros que não mudaram. Para os vereadores que se interessarem, o funcionário da Câmara baixou no computador da Câmara essa apresentação. Então, depois quiser, por algum motivo, ter esses dados, fiquem à vontade. Não mudaram no sábado. Oh, desculpe. Essas linhas, como nós falamos nas anteriores, não mudaram no sábado. Existem algumas coisas que acontecem no sábado, que é acomodação por falta de passageiros. Por exemplo, o Circular 1, ele faz alternância de horário entre o Circular 1 e o Circular 2, ou seja, ora o Circular 1 está com dois carros, ora o Circular 2 está com dois carros. Eles vão se alternando pela baixa quantidade de passageiros. Mas o horário, se perceberem, está dentro de um termo esperado. A Madre Paulino, de sábado, ele é atendido pela linha do Guaraú, mas fica aqui, dentro de um limite. Até no entrepico, vocês perceberam que são 35 minutos. Nair Maria, após as 14 horas, é atendido pela linha Nações, só no horário de entrepico, que aumenta para 60 minutos. Mas como eu falo, está dentro do que rege o contrato. 35 não. Estamos trabalhando para diminuir isso, mas 60 minutos sim. E aí vem as linhas especiais, que não precisamos pontuar. Domingos e feriados. Aí nós temos as linhas, os horários são relativamente baixos, porque também a quantidade de passageiros é relativamente baixa. Essas linhas que nós estamos apresentando agora realmente aconteceram alterações. Talvez sejam essas linhas que o vereador Edmilson pediu para que voltasse os horários antigos. Então já, não sei se são essas ou não, mas já vou falando, se são essas, vereador, nós não temos como voltar o horário antigo. Por quê? Porque todas as linhas que ocorreram mudanças de horário foi para acomodar e atender bairros que não eram atendidos por linha circular. Vamos lá. Após o contrato de concessão, nós estamos trabalhando com o equilíbrio do contrato. Uma linha nova, a empresa fala, tudo bem, eu coloco uma linha nova, mas eu vou fazer uma análise, ver quanto que eu vou gastar mais, para ver quanto que precisa aumentar a passagem de ônibus. Muito bem, então vamos lá. O Circular 2, ele mudou alguns horários, algumas rotinas dele, porque hoje o Circular 2 está esticando uma perna para atender o Parque Imperial, que antes não era atendido. Então antes ele tinha de 30 e 35 minutos, hoje ele no horário de pico ele tem 30 minutos atendendo o Parque Imperial, e fora do horário de pico, no entrepico, ele está em 50 minutos. Está dentro do contrato, mas mudou, causou desconforto para alguns usuários do sistema de transporte. Mas, pensando que um ficou desconfortável, mas 10 acabaram recebendo o transporte coletivo, eu, como secretário, opto por atender os 10. Me desculpe o que foi prejudicado. Infelizmente, eu tenho que beneficiar a maioria. Santa Cruz Expresso mudou alguns horários, por quê?
a solicitação dos vereadores do bairro para poder fazer uma readequação nos, na linha dentro do bairro, porque existiam alguns bolsões do bairro que não eram atendidos pela nova linha que o circular estava fazendo. Então foi solicitação do vereador, a empresa analisou e voltou ao trajeto antigo que ela fazia. Então antes ela tinha de 20 em 20 minutos, agora continua, só que houve alteração do trajeto dela. Causou desconforto para alguns, mas beneficiou outros. Fizemos a avaliação, a empresa fez a avaliação, o benefício foi maior do que os prejudicados. Icaraí, a linha do Icaraí, houve alterações porque esticou-se uma perna para atender a Vila Martins. Antes era de 20 e 22 minutos, hoje está em 25 e 35 minutos. A mudança não é muito, são 5 minutos, mas acaba prejudicando alguém. Alguém tem que levantar um pouco mais cedo. E esse levantar um pouco mais cedo, a pessoa reclama. Mas pense assim, uma pessoa tem que levantar um pouco mais cedo. Muitas famílias da Vila Martins vão poder utilizar o transporte público. Então a gente acaba pensando nesse benefício. São Judas Nações. Essa linha alterou o horário para atender a Vila dos Eucaliptos, de 20h27 para 23h38. Laguna alterou o horário para atender a Vila das Constelações, ou Jardim das Constelações, de 30h60, 60 está dentro do contrato, para 35h35. Quer dizer, essa pessoa que pega no horário de pico reclamar por causa dos 5 minutos, eu sei que causa desconforto para a pessoa, mas é um bairro inteiro que não era atendido, que tinha que subir uma rua para poder ser atendido pelo transporte público, hoje é atendido na porta. Principalmente que nesse Jardim das Constelações nós temos uma cadeirante. E temos agora mais duas linhas para atender as empresas do Distrito Industrial e mais a nova prefeitura que foi colocada lá. Então nós temos duas linhas, uma delas parte da rodoviária, sentido SP-75, e a outra parte sentido centro e vai na Irmaria. É uma linha mais longa, mas ela faz um percurso maior e acaba beneficiando as pessoas que estão, vamos usar a palavra, do lado de lá da 9 de julho. Então são duas linhas para atender a abadia. Foi feita uma pesquisa em todas as empresas aplaudiram a instalação de linha de ônibus, porque antes de pensar em criar uma linha de ônibus para atender os funcionários da prefeitura, nós buscamos em volta o atendimento das empresas também. Muitas empresas estão deixando de contratar o fretado para poder utilizar a linha regular, porque nós fizemos uma série de horários que atendem todas as entradas de funcionários. Mas ônibus não é Uber, né? Aí eu entro às 5h34, eu gostaria que um ônibus deixasse eu na porta às 5h34. Alguns milagres não valem. Domingos e feriados. Desculpa aqui. Linhas que tiveram alteração no sábado. Circular 2, que atende o Parque Industrial, ou Imperial, Santa Cruz, Icaraí, que nós já citamos, mas aí nós estamos pontuando os horários também. Se os vereadores depois quiserem baixar a planilha para poder fazer comparativo, são as mesmas que é durante a semana. Estou tentando otimizar para depois responder as perguntas. Domingo também houve alterações, são praticamente as mesmas linhas, pelos mesmos motivos. Muitas reclamações nós ouvimos, muitos vereadores nós ouvimos fazendo questionamentos, inclusive em rede social. Então nós trouxemos aqui um mapa sobre o transporte público atendendo o hospital, o M e o Hospital da Mulher. Então eu posso dizer, sem sombra de dúvida, que todas as linhas que circulam no nosso município atendem o hospital, o AME e o Hospital da Mulher. Se não atender diretamente, atende através de integração. Se não atender diretamente, atende através de integração. Então, não há uma linha que não atenda o hospital. Aonde você morar, você tem condições de se deslocar ao hospital, ao AME ou ao Hospital da Mulher, pagando uma passagem somente. Ah, mas eu tenho que ter o desconforto de descer do ônibus e subir no outro? Esse desconforto vai ter que ter. Existem alguns bairros que a linha faz direto. Existem alguns bairros que a linha não faz. Por exemplo, Santa Cruz, ele atende o hospital e atende o Hospital da Mulher, mas não passa próximo ao AME. A pessoa tem que andar se quiser ir no AME. Então, existem alguns desconfortos, mas todas as linhas, se você quiser, através da integração, você consegue acessar esses três pontos hospitalares. Eu acho que eu prefiro falar tudo, depois as perguntas, né? Tá, então, mobiliário urbano, muito bem. Nossos abrigos estavam... Vamos primeiro pontuar. A responsabilidade por abrigos na concessão anterior era exclusivamente da Nardelli. A partir da nova concessão, a responsabilidade é da prefeitura. Então, nós assumimos aquele mobiliário urbano que, em muitos casos, estavam em péssimo estado de conservação. Nós assumimos aquele mobiliário urbano, aproveitamos a outorga que a empresa obrigada a repassar para a prefeitura, e nós fizemos a instalação, num primeiro momento, de 47 novos abrigos. Como nós conseguimos na licitação baratear o valor, na concorrência ali entre as empresas, o valor que nós reservamos acabou sobrando uma grande gordura, grande no sentido de conseguir aditar esse contrato e fazer mais 25% de abrigos. Então nós fizemos 47, depois nós fizemos mais 11 nesse padrão de 4 metros de abrigo. Muito bem. Aonde foram colocados esses abrigos? Foi feito um trabalho pelo Danilo de pontuar os 58 locais que mais tem demanda de passageiros. Foram 58 pontos? Não, não foram. Por quê? A rodoviária usou mais de um desse em cada plataforma daquela. A Praça da Bíblia usou mais de uma ponto desse. Então não foram 58. Não adianta tentar andar pela cidade e procurar 58 abrigos desse, porque em alguns lugares tem dois abrigos, um do lado do outro, pela demanda de passageiros. Porque a gente tem que pensar assim, nem todos os pontos de ônibus vão ter abrigo. Porque quando você está voltando do serviço para casa, que você desce do ônibus, eu não preciso de abrigo. Para que você precisa de um abrigo na hora que você desce do ônibus para ir para casa? Eu preciso do abrigo quando eu estou indo para o centro. Ou quando eu estou num local que eu faço uma integração, que eu vou ter que esperar me proteger do sol ou da chuva. Na volta eu não preciso. Então nem todos os pontos nós teremos abrigo. Muito bem. Fizemos então 58 abrigos. Dentro da dotação orçamentária, tínhamos fôlego para isso, fizemos um novo processo licitatório e conseguimos contratar uma empresa para mais 110 abrigos. Abrigos menores, de 3 metros, para atender. Aí, de novo, o Danilo fez um trabalho para verificar 110 locais secundariamente que tem uma demanda de público para o transporte coletivo. Muito bem, a ideia é, se nós tivermos fôlego orçamentário, no final desse contrato de 110, nós pretendemos aditar esse contrato para conseguir construir mais uns 25, 30 abrigos dentro dos 25% que é permitido contratar. Paralelo a isso, aonde foram colocados os 47 abrigos, os 58 com aditamento, aquela sucata de abrigo velho foi colocado lá na minha secretaria. Né? Já houve críticas de algumas pessoas passando lá, ah, aquela porcariada lá, ninguém faz nada, que absurdo, que descaso.
Infelizmente, a pessoa não veio perguntar o que, nós íamos fazer com aquela sucata. Por quê? Nós já estamos em processo licitatório. Daquele lixo que está lá, daquela sucata que está lá, nós conseguimos recuperar 35? 35 abrigos que serão reformados. Algumas partes daqueles abrigos são reaproveitáveis. Outras partes vão precisar de itens novos, principalmente o teto, né? O teto vai precisar de item novo. Então, se tudo der certo, assim que o processo licitatório terminar, além desses 110 abrigos e possivelmente com aditamento mais 30, nós teremos mais 35 abrigos que estarão reformados. Como é que eu vou conseguir saber qual que é o abrigo reformado e qual que não é? Muito bem, o abrigo reformado, o banco vai ser de madeira, porque nós estamos recuperando aquele banco também. A coluna não vai ser quadrada como do 110, ela vai ser redonda como é dos abrigos hoje. E qual é a nossa pretensão? A hora que nós colocarmos os 110 abrigos, nós vamos pegar a sucata desses 110 e jogar lá no pátio da prefeitura de novo. E iniciar um novo processo licitatório para contratar a serralheria para ver o quanto que dá para recuperar daquela sucata. Ao invés de jogar fora aquela sucata, nós estamos tentando reaproveitar para colocar abrigos em locais, vamos dizer, terceirizado, terciário, quaternário, que o fluxo de pessoas é menor. Então nós pretendemos até o final do ano ter aí alguma coisa na ordem de quase 300 locais com abrigos, tá? Falamos de abrigos. Melhoria. Prefere ir pontuando? Porque aí pontua, aí faz pergunta de uma vez. Melhoria no layout dos ônibus. É exigência do contrato que a empresa fizesse melhoria no layout. Foi feito um estudo, a prefeitura, em conjunto com a Nardelli, chegaram à conclusão que o melhor layout seria esse. Então estabeleceu-se que a empresa deveria, às custas dela, pintar toda a frota dela, que são 38 veículos mais 4 de reserva. Então, ela adquiriu alguns veículos novos. 6? 8?
8.
8 veículos novos. Foram os 8 primeiros que foram pintados. E depois, ela teve um prazo, que foi estabelecido pela prefeitura, para poder renovar a pintura do resto da frota. Aí veio uma conversa, né? Estão pintando os ônibus velhos para maquiar que o ônibus é novo. Não é. É porque é uma exigência que toda a frota fosse com o mesmo layout. Lembrando, toda a frota já está funcionando Wi-Fi. Toda a frota já está funcionando Wi-Fi. Os ônibus novos têm ar-condicionado. A tendência é ir renovando a frota. E a frota que vier nova vai vir com ar-condicionado. Nós temos instalados, ainda não estão funcionando, mas nós temos instalado em todos os ônibus identificação facial, né? Então nós vamos ter identificação facial, porque infelizmente a avó empresta o cartão dela pro neto e o neto anda o dia todo de graça no ônibus da Nardelli, e tem gente que acha bonito isso, tem gente que acha bonito. O estudo que foi feito aqui em Salto, a nossa passagem de ônibus deveria custar não menos do que 4,10. Não menos do que 4,10. A Nardelli ganhou porque ela mandou 3,80. Ela mandou 3,80. Por quê? O estudo que foi feito percebeu-se a quantidade de pessoas que andam sem pagar a condução. Então, a avó acha bonito emprestar o cartão para o neto e andar o dia todo de ônibus. Bom, o que ajudou esse novo contrato de concessão? Uma maior integração entre a prefeitura e a concessionária para a solução de problemas diários. Hoje o Danilo conversa diariamente com o pessoal do tráfego, o pessoal do jurídico, o pessoal para a solução de todos os problemas que se apresentam diariamente. E nós temos, o Danilo está em contato direto com a sala de monitoramento. Então, qualquer tipo de anormalidade no trânsito, a nossa central de despacho da viatura, Guarda Municipal 153, já fala para o Danilo.
rua tal interditada para obras de tal hora a tal hora. O Danilo já entra em contato com a empresa, entra em contato com o setor de imprensa da prefeitura e já faz uma alteração no trajeto momentaneamente. Então, está dando agilidade nesse contato. Controle da frota de veículos. Lembra que nós falamos 38 mais 4 de reservas. A Nardelli coloca, por conta dela, 43 veículos disponíveis. Nós não pedimos, ela tinha que colocar só 38, ela colocou 43. E nós pagamos o custo de 38. Quem paga é o valor da passagem. Ela não pode reclamar que ela está tendo um gasto maior e tem que aumentar a passagem porque ela pôs 5 veículos a mais. Então, ela não reclama. Idade média dos veículos tem que ter 6 anos, porque no contrato está dizendo que os veículos não podem ser superiores a 10 e a média não pode ser superior a 7. A média dos veículos da Nardelli são 6 anos. Aí tem alguns dados de alguns veículos, nós suprimimos alguns itens aí por uma questão de educação para a Nardelli. Agora, o que nós estamos em processo de instalação? Iluminação nos pontos da rodoviária e da concha acústica. Há uma reclamação também, mas nós estamos fazendo o possível para instalar iluminação. Já estamos em processo licitatório para aquisição. Vamos colocar lâmpadas de LED. Já? Tá. Vamos fazer a instalação. Pretendemos colocar lâmpadas de LED para facilitar. A ideia seria uma ideia ousada. Seria colocar iluminação em todos os abrigos do município. Por que eu não consigo colocar? Porque aquela luminária de LED solar, que algumas pessoas têm na sua residência, ela é xing-ling, ela é coronavírus, ela vem da China, ela não tem nenhum tipo de homologação, ela não tem nenhum tipo de norma técnica. Eu não tenho condições de comprar um equipamento que, segundo o especialista que o Danilo consultou, o cara falou assim: olha, eu garanto para você que a bateria dura de 2 horas a 20 dias. Como é que eu vou colocar uma lâmpada de LED num ponto com placa solar, lâmpada de 4 volts, de 5 volts, só para dizer que todos os pontos estão iluminados para dar conforto e segurança para a pessoa que está esperando? Mas nós não encontramos no Brasil uma empresa que seja certificada que possa vender essa lâmpada de LED para que a gente possa... Ah, eu vou ali no Ligue Luz e consigo. Consegue, na sua casa. Porque queimou, você colocou a sua lâmpada de LED no jardim. Queimou, você joga fora e compra outra. É difícil eu fazer isso nesse sistema de prefeitura. Então nós estamos procurando ter uma empresa, onde que nós estamos indo? Atibaia, que a empresa garantiu que ela dá, acho que quase um ano de garantia da bateria. Porque o solar capta a energia, joga numa bateria, acumula aquela energia e depois dispersa essa energia na luz à noite. Só que essa bateria, o que tem no comércio aí, a bateria não dura um mês. Mas estamos trabalhando em cima disso. Melhoria no contato direto de controle. Como eu falei, né? Hoje o Danilo tem um contato direto da Guarda Municipal do Trânsito e da concessionária, para a gente poder minimizar os transtornos que obras viárias causam à linha do transporte público. Aqui é uma tabela de indicador de desempenho, só para vocês saberem. O que está verde, bem claro, é excelente, então vocês percebam que mais de 97% é excelente. Então nós temos aqui, em dezembro, cumprimento de partidas, em janeiro, cumprimento de partidas, tudo excelente, e isso é tabelado através daquele sistema que eu falei para vocês. Nós tivemos um padrão bom, que é de 94% a 96,9%, que é o mês de fevereiro. Vamos lembrar das chuvas, vamos lembrar dos transtornos que causaram. E nós temos o padrão regular, que é de 90% a 93%. Nós estamos lá em cima, mas é um padrão regular, que é, em alguns momentos, cumprimento de viagens. Se vocês forem olhar o cumprimento de viagens, é 80%, 90%, que está abaixo do padrão que esse indicador de desempenho determina. Então, isso é nos meses de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. O pior mês para nós foi novembro e fevereiro. e o pior foi bom. O resto, que foi analisado, que eu trouxe para vocês, é um padrão excelente, dezembro e janeiro. Estou quase finalizando. O maior envolvimento da população em busca de melhoria no atendimento, através dos canais de comunicação oficiais, ouvidoria e call center. Toda vez que vem uma solicitação via ouvidoria ou via call center, o Danilo já faz gestão junto à concessionária e nós respondemos em conjunto com a concessionária, olhamos as informações, damos a puxão de orelha se preciso for e respondemos ao questionamento do usuário do sistema. Ajuste de itinerário para atender novos bairros através de necessidades por não haver serviço no local, foi aquelas linhas que eu falei que mudaram os horários para poder atender bairros que não tinham. Preparação, preparando a avaliação de novas linhas, visando novos bairros que estão sendo criados. Existe uma linha que é pedido por alguns vereadores, que é o Santa Cruz Laguna, através da Walter Nardelli. Nós estamos trabalhando com a Nardelli com isso, tentando evitar que ela venha conversar sobre equilíbrio do contrato e querer aumentar a tarifa. A conversa está bem encaminhada, mas ainda não tem batido o martelo. Estamos tentando resolver os problemas primeiro, como é o caso do Madre Paulino e do Iracema. Acompanhamento mensal de demanda, permitindo o mapeamento de linhas a fim de oferecer melhoria de serviço. É o que o Danilo faz semanalmente e o objetivo é atingir o limite estabelecido no contrato. 30 no horário de pico, 32 não é bom, 30 no horário de pico e 60 no horário de entrepico. Não adianta dizer que no horário de entrepico faz em 45 minutos, se no horário de pico faz em 35. Parabenizo a empresa por fazer em 45, mas onde ela tem que fazer em 30, ela tem que fazer em 30, senão não ganha estrelinha. Em andamento, o que nós temos? Iniciamos esse mês a instalação dos 110 abrigos, nesse mês de março serão 40, depois vai ser mais 40 e depois mais 30, é uma média de 40 por mês. Estamos no processo licitatório para a recuperação dos abrigos. A empresa está, junto com a prefeitura, está trabalhando numa campanha de divulgação do sistema Citamob, que é as rotas e os horários. Muitos usuários ainda não conhecem esse aplicativo para poder sair 3 minutos de casa e chegar no ponto. A pessoa fica lá esperando 10 minutos, se pelo aplicativo poderia se deslocar, faltando 1 minuto, 2 minutos para o ônibus chegar. Campanha de divulgação para o acesso ao ônibus pela porta correta. Nós temos um grave problema, que é a evasão e a fraude com a inclusão da identificação facial. Nós vamos tentar acabar com isso. Além da avó emprestar para o neto um cartão, muita gente sobe pela porta traseira, causando transtornos para a empresa. E o transtorno para a empresa qual é? Vai chegar um momento que a empresa não vai aguentar. Ela vai ter que, demonstrando através de planilhas, ela vai ter que demonstrar que precisa se aumentar a tarifa. Então nós estamos trabalhando com a empresa, com a prefeitura através do setor de imprensa, para a gente trabalhar numa campanha para que se utilize a porta correta. O idoso tem que entrar pela porta da frente, porque ele passa na catraca eletrônica, ele passa o cartão dele para que seja registrado a passagem dele naquele ônibus, para que a gente tenha uma estatística de quantas pessoas entram. Ocorre que o idoso pode andar quantas vezes no ônibus? Aleatoriamente. Mas a gestante e o PCD, ele pode fazer 6 viagens. 6? 4? 4 viagens no dia. Então o que que acontece? Ele faz as 4 viagens, aí ele quer fazer uma 5ª viagem. Aí ele dá uma de gato. Ele entra pela porta de trás e fala: ah, não pode por aqui, eu não sabia. Né? Já pegamos casos assim. Existem pessoas que não sabiam? Existem. Não estou generalizando, estou dizendo que existem algumas pessoas que sabiam. Porque depois nós vamos puxar no sistema, pelo menos a Nardelli nos ofertou isso, que o João, que entrou pela porta de trás, que é PCD, ele já tinha andado naquele dia 4 vezes. Coincidência ou não ele entrar pela porta de trás? Porque se ele entrasse pela frente, ele não poderia passar pela catraca. Mas A questão não é essa, nós não estamos aqui para criticar ninguém. Nós estamos aqui para dizer que nós estamos fazendo uma campanha para poder fazer as pessoas entrar pela porta correta. Agora sim as perguntas.
É, nosso horário praticamente já arrebentou também, mas, assim, acho que as explicações aí do coronel aí, e as perguntas agora dos vereadores, a gente ser bem prático nas perguntas, bem objetivo, que é aquilo que eu falei de um minuto, e o vereador que sentir contemplado com a pergunta de um vereador, de repente nem precisa fazer a pergunta, né? Só fazer uma pergunta, repetir uma pergunta.
Palavra, presidente.
Quem? Vereador Luiz Carlos?
Isso. Queria novamente...
Depois o vereador Dilmilson está pedindo.
Queria cumprimentar o secretário mais uma vez. Uma coisa que me chama a atenção, que eu tenho chamado, pedido para o Danilo também. O Danilo, eu queria até aproveitar a oportunidade de dizer que o Danilo tem me atendido, por sinal, muito bem. Danilo, obrigado por ter me atendido muito bem. Mas uma coisa que não me entra na cabeça, secretário, é a parte, as nações está contemplando de novo a Marechal Deodoro com a linha do Laguna, e a parte central das nações, a Marechal, a Floriano Peixoto, cada hora que passa está ficando mais... Então aquele corpo, uma outra coisa, o ponto de ônibus também, lá próximo à farmácia, eu achei que ficou muito pequeno aquele ponto para o contingente de pessoas que fica naquele ponto próximo à farmácia, próximo à padaria na Floriano Peixoto. Ficou, se for tirar o outro, se for manter o outro ponto, ainda fica aceitável. Mas se for só manter o ponto novo lá, não suporta, porque a carga horária de gente ali é muito grande. Então precisava dar um suporte semanalmente para esse povo que tem da rua Floriano Peixoto para cima. Aquele corpo está vazio e agora, cada hora que passa, está ficando mais para a parte de baixo do bairro. O fluxo maior está na Marechal Deodoro e esse corpo da Floriano Peixoto para cima continua sem estar contemplado. Eu já fiz requerimento sobre isso. E uma outra coisa que eu pedi, que eu não sei se... Eu vejo que Santa Cruz está bem protegido em termos de ônibus, tem o Expresso, tem mais, né? E a Nações não tem possibilidade de ter um Expresso para Nações também?
Vereador, possibilidade tem.
Só que volta naquele...
Vamos, eventualmente, o dia que a Nardelli sentar e querer conversar sobre aumento de tarifa, é a hora do executivo falar, tudo bem, vamos aumentar, mas coloca essa linha, coloca essa linha, coloca essa linha. É a hora de nós conversarmos. Porque agora, se a gente tentar, eventualmente, colocar uma linha, eles vêm com a pedra na mão. Vamos esperar, então, que ele venha pedir um aumento da tarifa para que a gente jogue a pedra. Então, tá, vamos aumentar a tarifa. Você quer o quê? Mais 10 centavos? Vamos aumentar. Só que você vai colocar a linha tal que está precisando e linha tal que está precisando. É isso, secretário?
Eu também queria deixar muito claro aqui para o secretário, para o Gilmar e para o prefeito, que não tá me vendo no momento, mas pelo menos o que eu sinto em termos de circular no município é o tendão de Aquiles. Não tá legal, o povo está reclamando muito em termos de horário, de... Eu ando de ônibus.
Desculpe, vereador, mas acabou de apresentar aqui todos os horários que estão dentro do contrato. Teve um contrato, teve audiência pública, tem um prazo, um período para chegar nas casas, nos pontos, a linha tem um itinerário que tem que ser cumprido, a empresa está cumprindo aquilo que foi determinado pelo contrato. Para qualquer alteração, como disse aqui o Radcliffe, qualquer alteração que a gente faça, isso não é aqui, é em qualquer lugar, qualquer empresa, inclusive, que se você pegar, mesmo as que fazem intermunicipal, e mudar o itinerário dela, ela vai requerer, diante daquilo que ela anda mais, quanto que você vai acrescentar. Ela entra com pedido na Artesp, a Artesp vem, diz, qual que é o itinerário que vai mudar? Ah, mudar aqui, tá bom, vai ter que aumentar tanto na passagem. Esse é o grande detalhe. Nós sabemos que a minoria paga passagem.
Também sei,
se a minoria paga passagem, que podia ser muito mais em conta do que é hoje. Quando fala dessa coisa de aumentar a passagem, particularmente, me dá calafrio, porque também não é justo com as pessoas que só um grupo de pessoas que pagam na cidade. Pessoas com 60 anos não pagam mais passagem. Não pagam mais. Ano o dia inteiro. Já aconteceu outro dia, 40 pessoas no ônibus, 36 era gratuito, só 4 pagando. A gente precisa chegar, tá bom, mas como chega? Ela tem que ter aumento? Contrato, inclusive, prevê todo itinerário. Nós fizemos, inclusive, a licitação baseada no itinerário para que não causasse problema para a população, mantivesse aquele itinerário que já existia, certo, velho? Para que não mudasse, para não dar mais transtorno. Agora, não tem atraso pelo aquilo que o Danilo fica fiscalizando. Hoje não é mais acho, não é mais contagem. Hoje tem um sistema que fica lá olhando. O ônibus saiu, opa, demorou aqui. Por que ele parou aqui? Nós podemos punir, inclusive, a empresa, desde que ela dê motivo, desde que ela esteja fora do contrato. Qualquer alteração que a gente venha fazer, aí nós vamos colocar aqui, não querendo voltar à zona azul, mas aquilo que assim, você faz pedido para a empresa, eu não posso exigir mais. Ela vai dizer, tá bom, para mim fazer isso, eu preciso disso. Agora, há uma compreensão, como disse, bom, tem que sentar, conversar, e não vamos esquecer do seguinte, isso está muito recente ainda. Está havendo uma adaptação para todo mundo, mesmo para a empresa, como para a prefeitura, para o cidadão.
Presidente, eu estou grato, pode continuar, dar oportunidade para os vereadores.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Edmilson.
Senhor secretário, essa concessão ela tem sido tema realmente de muita crítica por parte da população, essas mudanças, essa nova mudança. Foi feito um contrato, né, na época, lá com a empresa Memphis Engenharia e Consultoria para desenvolver esse novo estudo que seria feito, enfim, essa nova proposta que foi baseada em cima da licitação. Mediante os dados que o senhor apresentou aí, né, não tem argumento nesse sentido. O problema é, a população realmente pede mudanças, por isso que o nosso requerimento foi nesse sentido. Por mais que, quando a gente fala em mudança, um reequilíbrio financeiro, mas o cidadão... Muitos, né, aí pelas redes sociais, eu fiz um convite para a população participar, então inclusive agradeço aqui a todos que tiveram, né, até muitos que chegaram às 18 horas, acabaram indo embora, até por causa do horário do ônibus, né, porque às vezes ficar aqui, vai chegar em casa por volta das 22 horas, a demora, às vezes uma hora esperando o ônibus, então 50 minutos, né, que a gente está observando aí o limite máximo, e o bairro Madre Paulina 60 minutos. Então, secretário, eu vou inclusive... imprimir todas as manifestações das redes sociais, encaminharei para o senhor analisar ponto a ponto para verificar o que é possível mudar, o que é possível alterar, viu, Danilo? Porque vocês têm um acompanhamento, mas a sociedade está pedindo, às vezes, secretário de governo Gilmar Mazzetta, pequenas mudanças a empresa consegue fazer, tanto é que algumas já foram feitas, certo, secretário? Então, nesse sentido, a gente pede atenção com carinho por parte da empresa também, afinal ela tem um período de um ano para executar o serviço, para depois pedir aí o reajuste de acordo com o índice inflacionário, né? Isso é natural, mas nesse sentido, para que a gente possa atender a demanda por parte da nossa sociedade. Hoje nós temos muitas pessoas que, inclusive desempregadas, estão aí tentando, né, fazer de alguma maneira aí buscar um trabalho, tem dificuldade, ou seja, a gente precisa dar uma atenção grandiosa. Em relação aos aposentados, foram projetos que passaram por esta casa na década de 50, na década de 70, aliás, 50, na década de 70, né, e 80, e acabou contemplando muitos na época aí, para até que a gente observa, para manter a concessão, a licitação foi feita somente agora, depois de 40 anos sem licitação. Então, nesse sentido, eu peço atenção para o senhor, porque eu não vou entrar em detalhes de todas as linhas aqui, até porque ficaria muito extenso o nosso comentário. Então eu já vou passar aqui, senhor presidente, para a questão dos pontos e coberturas. Essa outorga realmente, eu até esperava mais, sempre estava cobrando aqui um percentual maior comparado a outros municípios. Aqui foi uma contrapartida de R$1 milhão, mas enfim, é o que está feito. E a gente realmente, o que nós buscamos é que esse serviço seja... esse recurso seja revertido para a população através desses pontos, né, aí com coberturas e assentos. Mas, secretário, eu acredito que esse layout, porque nós recebemos muitas reclamações, inclusive no Face, né, foi feito apontado por diversas vezes, apesar de ser um layout moderno e bonito, mas ele não é tão confortável para o cidadão. que fica sentado ali esperando um lugar que dá para fritar ovo. Vou dar um exemplo, é o Rua 9 de Julho, né, que é um modelo também, que é o mesmo modelo. O horário que pega aquele sol ali não protege ninguém, né? É finalzinho de tarde que contempla somente. Então, eu vi que os outros pontos também acompanham, é o mesmo. Parece que só muda o estilo da cobertura, é isso? Né? Porque até para o custeio dele é um pouco menor, certo? Então já está definido, segue o mesmo padrão.
Praticamente o mesmo padrão. O 110, o telhado, a telha é metálica. Os anteriores, a telha é policarbonato.
Tá.
Então, esses novos 110, a telha é metálica.
Tá. Eu encaminhei um requerimento no ano passado, né, um questionamento nesse sentido, que aqueles pontos que estavam sendo retirados, para que fossem levados para outros locais, né, com a devida reforma, e que bom, porque a gente é um patrimônio público, querendo ou não, está ali e tem que ter um reaproveitamento. Então, nesse sentido, é de grande importância que isso ocorra. Eu reforço aqui, então, a solicitação por parte da população para uma revisão, secretário. Encaminharei todos os apontamentos feitos aqui pelas redes sociais.
Excelente, vereador. Eu acho que esse é o ponto. Então, encaminhando essas reivindicações, nós vamos analisar individualmente e vamos responder individualmente. É ótimo isso daí, porque aí nós conseguimos individualizar a reclamação e poder responder através do vereador, o munícipe, e explicar este ou aquele ponto. É ótimo isso daí. Por favor, estamos aguardando.
Vereador Garotinho.
Senhor presidente, novos vereadores. Secretário, eu queria saber o seguinte. A respeito da linha 12 São Judas, o povo está reclamando muito com relação à superlotação, principalmente no horário de pico 5 e 15, que passa na rodoviária. Eu queria saber o que dá para fazer nesse sentido de melhorar. Acho que tem gente que tem reclamado que às vezes está na catraca já, não consegue para trás e está entrando mais gente, porque aumentou a linha, como o senhor falou. Também se nessas coberturas que estão sendo feitas vai ser contemplada a região rural, porque eu tenho uma reclamação, mandei até um requerimento, uma indicação, aliás, da cobertura lá do Jardim Iracema, que detonou tanto o banco que foi arrancado, não sei por quem, e também a cobertura não existe mais. Foi acidente? Vai ser contemplado lá também.
Nós teremos 18 abrigos na região Iracema, Maracajás e Buru.
Ah, tá. Também com relação ao seguinte, com relação ao senhor mostrou, tem algum ponto que tem a barra para deficiente, né? Deficiente.
Sim.
Vai ser contemplado em todos ou não?
Não, na verdade ali não é barra para deficiente, ali é um encosto lombar.
Ah,
nós temos o banco, tem um encosto lombar para poder a pessoa permanecer de pé apoiando as costas naquilo lá, e aquele espaço serve para que o cadeirante encoste a cadeira de rodas dele e fique num local coberto, abrigado do sol e da chuva. Então, aquele espaço, não, até foi um pedido uma vez de uma munícipe, por que não colocou banco em tudo? Nós não colocamos banco em tudo porque não permite que o cadeirante fique num local adequado e seguro, abrigado da cobertura. Para não deixar aquele espaço sem nada, foi sugestão da empresa, e nós colocamos isso no edital, de se colocar um encosto lombar. Então, ali você tem condições de apoiar as costas e meio que descansar as pernas naquele encosto lombar. Nos demais, para poder diminuir o custo, nós esticamos um pouco mais o banco, guarnecendo somente o espaço para a cadeira de rodas. E a barra atrás do abrigo, embora ela não seja tubular como é desses 47, ela permite o encosto lombar também.
Tá, outra questão, até está entrando, vai para ser votado na semana que vem, na terça-feira, um requerimento também, que é um pedido do pessoal da Devisa, né? Eles já fizeram um protocolo lá, até estou citando nesse requerimento o nome do protocolo, que é a respeito de colocar piso tátil ali, porque o pessoal da Devisa, o ponto mudou, que houve uma reclamação do povo, mudou um tanto para cima, né? Então precisaria colocar ou fazer um semáforo ali para o pessoal visual conseguir atravessar com segurança, porque a Regente Feijó é uma via de, né, tem muita circulação de veículo ali. Ou colocar piso tátil, pelo menos ali na saída, para o pessoal, porque o pessoal está tendo muitas dificuldades ali, antes que aconteça algum acidente. E também, secretário, uma outra coisa que a gente vê que acaba incomodando bastante Não, mas já estou encerrando. Acaba incomodando bastante no itinerário dos circulares, principalmente na região do Santo Antônio, região do Salto São José, a gente vê muito isso. Assim, quando o ônibus está passando e encontra com outro carro, aí geralmente tem aqueles carros abandonados na cidade, né? Que tem na cidade inteira. Quando que vai tirar esses benditos carros abandonados da cidade?
Vereador, com relação à linha São Judas, o Danilo já marcou para verificar por que a superpopulação. Com relação aos carros, hoje eu não tenho condições de exigir que as empresas que fazem o guinchamento pela delegacia de polícia façam o guinchamento desses veículos abandonados em via pública. Porque a pergunta do guincheiro é: quem vai pagar a minha guinchada? Porque os veículos, os guinchos foram contratados, são contratados pela delegacia de polícia para fazer a remoção de veículos, produtos de ilícito. E, eventualmente, fazem o guinchamento também de veículos com problemas de trânsito. Porque o guincheiro tem a certeza de que ele vai receber, ou na guinchada ou na estadia. Agora, muitos desses veículos abandonados, se você acabar guinchando, você vai fazer um favor para a pessoa. Eu encontro problema nisso. Nós estamos trabalhando junto ao DETRAN para trabalhar em cima da municipalização do pátio. É um trabalho junto ao governo do estado, não depende só da prefeitura municipal. Nós já encaminhamos documentação para o DETRAN, estamos aguardando o DETRAN se posicionar para a gente trabalhar com a municipalização do pátio. Nós cancelamos, se a delegacia quiser continuar com esses guincheiros, é um problema exclusivo da Polícia Civil. Criando a municipalização do pátio, nós criamos uma concessão e aí uma pessoa, não vários guincheiros, uma pessoa, quando eu digo uma empresa, ela vai administrar o pátio, ser responsável pela guarda desse pátio e ter o guincho à disposição de todos os serviços da prefeitura ou das polícias. Qual é a vantagem dessa concessão? A vantagem é que o DETRAN garantiu que de 6 em 6 meses haverá leilão. E leiloando a sucata ou o carro, a primeira pessoa a ser contemplada é o dono do pátio ou a empresa. Paga-se a estadia e a guinchada. Depois paga-se os tributos municipais, estaduais e assim por diante. Então vai ser uma boa vantagem para uma empresa que cuida disso. Mas até lá, é difícil você exigir que uma pessoa faça uma guinchada sabendo que ela não vai ter lucro. A pessoa diz que o guincho está ocupado, ela não vai dizer abertamente, quem que vai pagar a minha guinchada? Isso eu estou dizendo para o vereador, porque a gente sabe. Mas o guincheiro, que carro que é? É um carro tal. Meu guincho está ocupado agora, mas eu vou. Vários guardas municipais ficaram horas aguardando o guincho e ele não vem.
Isso não tem nem previsão, então.
Nós estamos trabalhando. E muitos veículos desses, que estão, entre aspas, abandonados, estão regularmente estacionados. Eu não posso fazer nada. Ele está regularmente estacionado. Mas ele está feio, ele está isso, ele está aquilo. Mas ele está regularmente estacionado. Então, é um problema que nós estamos resolvendo. O esforço que a prefeitura fez atingiu parcialmente o limite. Nós estamos aguardando o DETRAN se manifestar. Nós estávamos trabalhando, era o Márcio França, virou o governo, deu uma regredida nisso, depois deu de novo uma acelerada, agora regrediu de novo. Nós estamos aguardando o DETRAN se posicionar para a gente alavancar, porque o DETRAN tem que dar o sinal verde para nós fazermos o processo licitatório para abrir a concessão para que uma empresa assuma o pátio e a remoção.
Tá, e a respeito do piso tátil, pelo menos naquele ponto próximo à divisa, tem possibilidade de fazer?
Sim, o senhor vai fazer o requerimento, pode encaminhar, que se não for a minha secretaria, com certeza a Secretaria de Obras vai fazer. Mas vai haver reestruturação na parte de sinalização lá daquela região próxima à divisa.
Já chega.
No nosso contrato de sinalização, nós temos equipamentos semafóricos sonoros. Então, nós temos condição de instalar.
Essa questão do guincho aí não estava na pauta, mas vamos deixar para...
Presidente, com a palavra.
Com a palavra, senhor presidente.
O Natalino pediu aqui, eu só quero lembrar que nós já estamos aí com os horários avançados e sem janta, estou querendo comer um ovinho frito e um torresminho, mas está difícil. E para a gente ser bem objetivo nessas perguntas aí, e o coronel também responder mais rápido aí, porque se colocar na ideia do garotinho aí, nós estamos enrolados.
Senhor presidente, senhores vereadores.
Natalino, com a palavra.
Senhor presidente, senhores vereadores. Eu acredito aqui que uma boa parte dos questionamentos estão sendo respondidos aqui nessa noite. Muito bem elaborado aí, né, a planilha, né, as informações. Também tenho conversado bastante com a população, já no decorrer dessa caminhada, dessa luta aqui. E tivemos sim alguns probleminhas aí pontuais. Tenho aqui, o Danilo tem aí dado aí uma atenção, sempre pronto. Quero agradecer aí também a uma cobrança aí dos moradores ali da região do Nações, ali naquela parte baixa, principalmente ali próximo ali ao residencial Araras, ali, né? Que estava ali solicitando um abrigo, um ponto de ônibus, principalmente do sentido bairro-centro, onde já está aí contemplado. Estive com o Danilo lá no local, falta lá fazer só a sinalização e a colocação lá do abrigo. Também tivemos aí alguns questionamentos ali na região Dona Lísio, Santo Antônio, Santa Lúcia, também já tivemos já fazendo aí essas pontuações. Danilo vem fazendo todas essas anotações aí. Com respeito também aqui a algumas situações da região aqui do Tenda, supermercado. Também algumas pessoas estavam tendo alguma dificuldade. Isso eu estou falando de dia de semana, né? Então está sendo pontuados também. E uma outra situação que estava ocorrendo, inclusive o Danilo já pediu para a gente poder fazer um levantamento. Nós temos aqui alguns templos religiosos na área central, inclusive até a Igreja da Matriz, que recebemos aí algumas solicitações, alguns comunicados dos usuários que devido no horário da missa, no horário dos cultos, então estavam enfrentando algumas dificuldades por causa do determinado horário de início. Então, estamos passando também uma planilha disso daí para o Danilo, para poder realmente ir fazendo essas adequações. E para finalizar, como senhor presidente, eu acho que não quebrando o protocolo, mas o vereador Garotinho bem colocou, que acho que não precisava fazer um requerimento novamente para solicitar sua vinda aqui. É uma cobrança de todos os vereadores, é uma lei, cumprimento lá da lei 3595/2016, que é com respeito aí, todos os dias a gente vê aí munícipes, moradores dos bairros cobrando, e também a gente fica feliz aí de saber que isso já vem sendo aí trabalhado, né, junto à secretaria, sabendo que é uma demanda junto com o Estado. E só eu, por exemplo, eu tenho conhecimento de causa, doutor Gilmar, né, eu sei o que é devido aí à questão de alguns convênios, e principalmente do centro idoso.
Vamos ali lembrar que isso lidar que com nós está dando um minuto para fazer a pergunta aí, senão nós...
Tá.
Vamos ver.
Obrigado, senhor presidente. Obrigado e obrigado a todos.
Obrigado. Palavra vereador.
Com a palavra, senhor presidente.
Ministro Granger,
senhor secretário, eu vou ser muito breve com o senhor, que eu vou fazer três pedidos. E eu queria pedir, aliás, quatro, eu queria primeiro pedir deles que me passe o contato desse Danilo, que é tão citado aqui, o salvador da pátria. Mas, senhor secretário, o que é que eu peço é o seguinte: encarecidamente, coloque uma linha no bairro Santa Edvigens. É muito longe para o pessoal pegar o ônibus de quem mora lá no bairro Santa Edvigens. Segundo pedido, tentar fazer um trabalho junto aos motoristas da Autônibus Nardelli para dar um atendimento mais humanizado aos idosos, porque é uma reclamação constante na rede social que o atendimento não é legal. Eu sei que eles não pagam,
mas é por um direito legal. Então tem que tratar todo mundo bem, mas especialmente os idosos, porque nós ainda não somos, Gilmar, mas certamente ficaremos idosos. Então é um pedido que a gente faz encarecidamente. E o terceiro eu esqueci.
Ok, o Danilo já anotou e depois o vereador aborda o Danilo para pegar o contato dele.
E só lembrar também, quando a gente fala de idosos, tem pessoas aí com 60 anos, mas tão novinho, mais novo do que um com 30, 40, e é considerado idoso. Você tem que respeitar e usufruir dessas coisas.
A regra mudou agora, hein? A regra é 80 anos.
É, tinha que ser com 80, porque tem pessoas novas demais com 60 anos, que você, então, porque parece que tem 50 anos, mas usufrui, e o mais idoso que necessita faz falta para ele. Tem pessoas que aproveitam disso. Palavra, vereador Márcio Conrado.
Só para ser muito breve, eu vejo assim, as cidades, isso não é exclusividade de Salto, mas elas não caminham bem quando a gente analisa a questão do transporte coletivo e a questão da mobilidade urbana, até por um hábito também das pessoas. Gostaria de saber se o número de passageiros aumentou ou diminuiu após a concessão, se houve uma avaliação no quesito da população, se o transporte coletivo melhorou aos olhos da população, e se o governo avalia que o transporte coletivo melhorou após essa concessão.
Muito bem, nós não fizemos uma avaliação pós-concessão, mas eu posso dizer que a empresa Memphis foi feita uma análise, a quantidade de passageiros do transporte coletivo, ano a ano vem caindo, ano a ano vem caindo. Então, nós não fizemos essa avaliação, mas provavelmente está caindo esse número de passageiros. Então, esse primeiro item. Fico devendo essa avaliação, que nós vamos esperar completar um ano para poder fazer. Mas eu acredito que está caindo, mas aí é acredito. Avaliação por parte do governo. Eu acredito, mais uma vez, que a população gostou. Por quê? Nós temos ônibus novos, nós temos hoje ônibus com Wi-Fi para pessoas mais velhas, isso pouco importa, mas a grande jovialidade gosta do Wi-Fi para poder continuar usando o seu aparelho celular. E nós temos uma parcela dos ônibus circulando com ar-condicionado. Então, só por esses dois itens, Wi-Fi e ar-condicionado, eu acredito que houve uma boa receptividade. Também não fizemos avaliação. Pretendemos fazer todas as avaliações depois de completado um ano. Então, eu pretendo responder ao vereador posteriormente. Tem mais alguma coisa que o vereador perguntou?
Só fazer uma observação em cima disso. Antes da concessão, eu recebi algumas reclamações. Após a concessão, hoje eu recebo muitas reclamações, principalmente no quesito itinerário. E aí, quando o Gilmar fala assim, ah, mas a culpa é do contrato, aí eu discordo um pouco, porque o contrato acabou de ser feito. Então, se ele já nasce obsoleto, e me parece aqui, só para concluir, Gilmar, já deixa você falar.
Tá bom, tá.
E me parece aqui que é meio que unânime, até por parte do secretário, falar assim, precisamos incluir mais linhas, mas estamos esperando aí o momento certo. Então já há uma necessidade. Então se já há essa necessidade, eu vejo que nesse ponto em específico, o contrato poderia ter sido melhor elaborado.
Vereador, desculpe, eu não concordo com o senhor por uma razão. Primeiro que eu não disse que foi isso, eu disse o seguinte, que tem um contrato que, quando foi feito estudo, manteve-se as linhas existentes. Foi isso que eu disse. Aqui está gravado, né, prefeito? Então, se você puxar depois, você vai ver que eu disse isso. Mal elaborado pode ser na sua opinião. Tem uma empresa que foi contratada, fez um trabalho de um ano para levantar todas as pessoas que usavam o ônibus, qual que era o itinerário que tinha que ser usado, qual que era o tempo de itinerário, qual que era o tempo, por isso que ela colocou, e pelo tempo o senhor observou que não tem nenhuma diferença de nada. Não está diferente de nada. Aquilo que foi colocado no contrato é o que está vivendo. Quando o senhor fala de mal elaborado, o senhor está denigrindo a imagem da empresa, que o senhor não pode fazer isso. O contrato não foi mal elaborado. Talvez o senhor não tenha visto ou não tenha acompanhado para falar exatamente isso. O senhor foi somente no dia e não fez, inclusive, nenhuma pergunta naquele dia lá. Teve audiência pública, o estudo foi feito, a pessoa profissional de primeira categoria, porque não faz cidade só como salto, muito maior ainda. Agora, o que foi dito aqui é o seguinte, podemos fazer, podemos, desde que sentarmos com a empresa e ela pode pedir aumento de passagem. Foi isso que nós dissemos aqui. Há possibilidade de sentar com ela e fazer, falei aqui, inclusive, como eu disse, da Zona Azul. Existem coisas que a gente pode fazer, inclusive, por critério da empresa, se ela quiser fazer. Porque ela fez uma linha agora para a nova prefeitura. Ela até agora não falou nada sobre aumento de passagem, mas isso não estava no contrato dela. Como nós temos que seguir o contrato, a empresa também tem que seguir o contrato. E seguir o contrato faz parte da lei. Da lei. E o prefeito tem obrigação legal de cumprir lei e cumprir o que está descrito no contrato. Somente isso. Senhor vereador, tudo que quiser fora do contrato pode ser penalizado.
Só para responder o Gilmar, quando a empresa fez o estudo, nós requisitamos via requerimento que a empresa viesse aqui para discutir esse estudo e não foi atendido por parte da administração. Uhum. Então dizer que a gente não acompanhou, uhum, houve o cerceamento por parte da administração que só fez aquela única audiência, uhum, que eu estive presente, anotei todas as informações, okay, e deixei a população fazer os devidos questionamentos. Dizer que eu coloquei um itinerário agora porque não sabia que vocês iam levar a prefeitura para lá, pelo amor de Deus, quem levou a prefeitura para lá foi vocês. Então, se essa informação já existia e deveria existir, se eu falo de planejamento, já deveria constar nesse estudo. Por que que nesse estudo não chegou para a empresa e falou o seguinte: olha, nós pretendemos levar a prefeitura para a Abadia, então vamos precisar de dois itinerários. Agora, colocar a informação assim, olha, inclusive, por caridade, a empresa levou lá dois...
Caridade é o senhor que está falando. Caridade é o senhor que está falando.
Está planejado.
Caridade é o senhor que está falando.
Estava planejado.
Saiu a prefeitura lá, quem é que disse para o senhor que foi planejado quando começou a fazer o estudo?
Não, foi planejado?
Mas quem é que falou que a prefeitura lá quando foi feito o estudo?
Eu estou perguntando.
Não, o senhor afirmou, e não é verdade.
Não estava planejado?
Não estava planejado.
Ah, então...
O estudo foi para que ano que foi feito o estudo? O senhor sabe que ano que foi feito o estudo?
Se vocês não sabiam...
Não, o senhor sabe que ano que foi feito o estudo?
Gilmar, se vocês não sabem...
Não, não sabia que não sabe.
Não.
Você que não sabe.
Agora é o seguinte, só
como você não sabe, você que não sabe o que você está falando. Você não sabe.
Você não sabe. Posso?
Você pode terminar, olha.
Você falou o seguinte, Gilmar. Pelo que eu entendi, quando foi feito o estudo, não havia-se a mínima ideia que a prefeitura ia para lá, é isso?
Eu disse para você que quando foi feito o estudo, não constava esta linha. Porque ainda não era projeto para a prefeitura de lá. De lá.
Perfeito.
Ué?
Não, entendi.
Ué,
agora.
Qual que é o problema?
Não. Entendi.
Tinha o Jardim da Constelação para ser atendido? Não tinha sido entregue o Jardim da Constelação. Ah, mas... É um exemplo claro, Mar, vereador. Vereador, o Jardim da Constelação estava sendo construído, portanto não podia entrar
no... E vocês não sabiam que ia ter que morar lá?
Não.
Ah, então tá bom.
Tá bom?
Eu não tenho mais pergunta. Vocês não sabiam que ia morar ninguém lá?
Até porque... É assim, ó. Nós vamos seguir o contrato. E o que vale para nós é a maioria. E a maioria não está reclamando.
Só para finalizar, vereador, como eu falei que eu sinto a necessidade que nós precisamos de mais linhas, essa necessidade vem dos próprios vereadores que procuram este secretário pedindo a linha Santa Cruz Laguna, pedindo, o próprio vereador acabou de pedir uma linha. Então, não é
o meu estudo que chegou à conclusão que nós precisamos de mais linhas. Eu estou captando informações dos vereadores, colocando num banco de dados para elaborar um estudo futuro para avaliação da necessidade. Então, o vereador disse que eu mesmo percebi a necessidade de linhas. Não. Eu disse que eu estou captando informações. O vereador pede uma linha do Santa Cruz ao Laguna, via Walter Nardelli, eu anoto lá. E nós vamos fazendo um trabalho, eu, Danilo e a empresa Nardelli, jogando sementinhas, para ver que hora que a empresa pesca. Se ela pescar e não houver alteração do equilíbrio do contrato, ótimo para todo mundo. Se tiver alteração do equilíbrio do contrato, aí é hora de sentar para discutir. Porque eu, de maneira alguma, vou prejudicar uma grande maioria para atender uma minoria. Então, nós temos que trabalhar com essa balança. Então, só, talvez eu não me fiz explicar, mas não sou eu que estou dizendo que está faltando linha. Eu estou ouvindo o que os vereadores estão falando, estou processando as informações e consultando, inclusive, a Nardelli, do interesse, da viabilidade. E não se esqueça, a Nardelli coloca funcionários dela para correr o trecho que o vereador pede, para verificar a demanda de passageiros, para depois responder para o Danilo, olha, a demanda é muito pequena, não vale a pena colocar um carro lá. Nós não vamos ter uma quantidade suficiente para poder pagar o óleo diesel desse veículo. Então, só para complementar e dizer que não fui eu que avaliei que está faltando linha de ônibus.
Que podemos encerrar, né? É porque já a hora já avançou, já 9h07, então...
Ó, vereador, eu preciso... último minuto.
Devido à obra ali na Marechal Deodoro com José Galvão, a empresa, juntamente com esta secretaria, nós vamos alterar o horário do ônibus do Santa Cruz às 7h05 e o horário das 6h20. Ele vai sair, o carro, esses dois horários, às 7h05 e 6h20, ele não vai passar pelo hospital, porque estava causando um transtorno devido ao congestionamento, ele não estava conseguindo cumprir o horário entre viagens. Então, esses horários não vão passar no hospital, mas na rodoviária vai ter um veículo reserva lá, para receber as pessoas, sem custo adicional, para conduzir as pessoas até o hospital. É descer de um veículo, subir no outro, sem custo adicional algum. Vai ser publicado no portal da prefeitura, vai ser deixada uma cópia aqui com o presidente, para eventualmente os vereadores quiserem extrair cópia e avisar seus munícipes. Obrigado, viu? Desculpa.
Beleza. Só quero agradecer aí a presença de todos os vereadores, Garotinho, Macaia, Edmilson, Cícero, Márcio, Natalino, Otávio, Saldino, os vereadores que estavam aqui. E agradecer a presença do público até agora aí nos aguardando, agradecer a presença do funcionário da secretaria, agradecer a presença do chefe de governo aí, o Dutra, a presença do secretário de governo, doutor Gilmar Mazzetti. Agradecer a presença de todos. Então, nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrado os trabalhos da presente sessão, da presente reunião, pedindo a Deus que nos proteja e nos torne instrumento de sua paz. Amém.